bom dia a todos e a todos. Peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de quórum para podermos iniciar essa sessão. Passar para o Ananias, nosso secretário, poder fazer.
Policial Federal Suender, Divino do Corinthians, Alex Martins, Wederson Lopes, vereador Andréa, vereador Fred Cacheta, vereador Rimei Jules, vereador Jean Carlos, vereador Ananias. Quórum suficiente. Presidente, devolvo a palavra. Vamos pedir mais... o leitão do sindicato também.
Havendo o quórum suficiente, peço ao vereador Alex Martins que faça a leitura do texto bíblico.
Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem pode abalar? Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, Ele vem ajudar. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Salmo 45.
Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior e de correspondências e matérias a serem discutidas nessa sessão.
Ata, síntese da ata da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 26 dias do mês de março de 2025, às 9h30, reuniu na Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marques Ananias Júnior e Ramil do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada de vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da cidade, a ata da sessão anterior, usar a palavra. Policial Federal Suendo, Divino Antônio de Santa Cruz, Corinthians, Capitã Elisete, Capitã Cacheta. No grande expediente, usar a palavra Remê Júlio, Domingos de Paula, João da Luz, Cleide Lara e Wederson Lopes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 8/2025, autoria do Policial Federal Suener, dispõe sobre a realização de vistorias e fiscalizações de diagnósticas em pontos, viadutos, passarelas, estruturas congêneras, prédios, edificações e demais bens de uso comum, de propriedade do município de Anápolis ou alugados por ele, bem como aqueles particulares que atendam o interesse público e sobre a divulgação dos respectivos relatórios e pareceres técnicos e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do prefeito municipal, institui regime de adiantamento, que se refere ao artigo 6568, artigo 420, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Anápolis, da outras providências, deferido pedido de vista ao vereador Alex. Projeto de lei ordinária 35/2025, de autoria do vereador Ribeiro Júris, torna a utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental Zé Luiz Castanheta Carrigas, Cefloramor, Instituto Santana e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 64/2025, de autoria do vereador Celiano, da SOS, altera a redação da resolução número 1, de 5 de janeiro de 2025, regimento interno da Câmara, para ampliar as atribuições da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção, defesa dos animais. A votação do projeto foi prejudicada por quórum suficiente em plenário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usar a palavra pela ordem, Rimi, Policial Federal Suender, Wederson Lopes, Frederico Godoy, Jackson Charles Jean Carlos. Nas comunicações, usar a palavra André Rezende, Policial Federal Suender, Divino Antônio Santa Cruz, Corinthians, Jean Carlos e Frederico Godoy. Sem mais nada tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 1º de abril, em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Leitura de correspondências, sem correspondências, projetos protocolados. Projeto de decreto legislativo, vereador Reamito do Autismo, 077-2025, dispõe sobre a concessão de autógrafo de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis à doutora Débora Oliveira Canedo e orienta outras providências. Projeto de lei ordinário 078-2025, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da ordem de espera de pacientes que aguardam a realização de consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos operados pelo sistema de regulação de vagas nas unidades do Sistema Único de Saúde SUS do município de Anápolis das providências. Projeto de lei ordinário 079-2025, vereador Rimê Júlio, dispõe sobre a criação do protocolo municipal de enfrentamento ao calor extremo no município de Anápolis das outras providências. Projeto de lei ordinário 080-2025, vereador José Fernandes, dispõe sobre a validade permanente de laudo médico que ateste doença, condição ou síndrome irreversível ou incurável no município de Anápolis. Projeto de lei ordinário 081-2025, vereador Carlos Freitas Cacheta, dispõe sobre a regulamentação da comercialização e a comprovação de origem lícita de cobre, alumínio e outros materiais metálicos no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 082-2025, da vereadora André Rezende, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina, senhora Silvia Alves da Silva e da outras providências. São esses os projetos. Seguem agora para as comissões de mérito. Comissão de Constituição e Justiça e as de mérito. Devolvo a palavra.
Obrigada ao nosso primeiro secretário. Declarar aberto o pequeno expediente, já com o primeiro orador inscrito, policial federal Swender.
Nove horas e 44 minutos, vereador policial federal Swender, é do PL. Primeiro orador na tribuna.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo, sobre a tribuna, para falar, né, sobre questão de saúde pública. E uma delas foi repercutir, né, o meu trabalho relacionado a Santa Casa, onde cobrei, né, tanto da Secretaria Municipal de Saúde, quanto mandei também um ofício solicitando informações junto à própria Santa Casa. E aí quero agradecer, né, o diácono, diácono Júlio, que foi prontamente, né, respondendo e que disse que recebeu, que o prefeito recebeu a diretoria da Santa Casa com muita cordialidade e montou um cronograma para o pagamento das parcelas em atraso. E a reunião foi satisfatória para a diretoria da Santa Casa. Então, quero enaltecer aí, né, o formato que o prefeito Márcio tratou a Santa Casa de buscar resolver esses problemas e também enaltecer o formato, a forma que o diácono Júlio, né, prontamente me respondeu, sendo eu presidente da Comissão de Saúde, né, dando as devidas satisfações aí, e vamos acompanhar para que realmente possa ser resolvido aí problemas relacionado à Santa Casa, entre outros. Quero também aqui falar sobre a visita, né, que eu tive na UPA dali da Vila Esperança, e de fato detectei problemas que persistem, né, que é dado, né, como herança da gestão anterior, da gestão municipal anterior, que é a estrutura precária, né, e aí eu quero entrar que o próprio prefeito Márcio já se comprometeu, né, a reformar aquela unidade e realmente precisa de uma reforma. Isso já foi detectado há muito tempo, né? Já falei sobre isso na gestão anterior, que aquela unidade, né, estava com problemas estruturais e, né, espero que realmente vá resolver, porque ainda continua. Problemas também na agilidade, né, da transferência do paciente, mas esse é um problema de regulação, mais um problema que ao longo do tempo da gestão anterior, a gente bateu também nessa tecla, para que a gente pudesse arrumar a questão da regulação. Necessário se faz um trabalho em conjunto para que arrume a regulação, para que solucione esses problemas que afetam a regulação. A regulação, ela não está contente já há algum tempo e, mais uma vez, a gente percebe que essa regulação, ela está defeituosa e isso traz um problema de superlotação, entre outros. E é um desafio, né, que o governo do Márcio, do prefeito Márcio, conosco aqui, de buscar solucionar esse problema da regulação. Um ponto positivo é que, essa nova gestão, né, que tem aí mais de uma semana, pouco mais de uma semana, ela está empenhada em solucionar os problemas. Ela já me passou até algumas informações, alguns relatórios desses problemas, detectaram alguns problemas e me passou, né, para que a gente possa buscar solucionar em conjunto, tomar, e eles estão tomando decisões, inclusive, para mudar alguns protocolos. Então, é importante que a gente dê nessas condições para que essa nova gestão da UPA possa resolver os problemas. A gente tenha que ajudar, né, e cobrar, mas ajudar também que solucione problemas. E uma das soluções aí que a gente vê para desafogar é justamente a criação de novas portas abertas. E aí quero também falar da porta aberta que pode ser criada, que está para ser criada, que é a UPA Central. Por isso a importância de uma nova UPA, de uma nova unidade de portas abertas. Eu já requeri aqui tanto a unidade da Vila Norte, da região norte, portas abertas na região leste, na região oeste, né, região central. A gente cobrou aqui um mandato anterior todas as unidades de portas abertas. O prefeito veio, né, já abriu ali o Alfredo Abraão, né, já está buscando trabalhar também a abertura da UPA Central, o que é devidamente necessário mesmo, a abertura de portas abertas. Então, esses problemas que a gente detectou na UPA, e vamos trabalhar para que isso seja resolvido, junto com o Poder Executivo e junto aqui com o Poder Legislativo e mais necessariamente junto com as pessoas que estão empenhadas ali em resolver. Precisamos, sim, preciso que a gestão, a nova gestão da UPA tenha essa visão de resolver problemas e não abafar problemas. Eu aqui, como presidente da Comissão de Saúde, estou aberto para que a gente possa ajudar, como eu falei, cobrar, mas ajudar também, com projetos, com ideias, né? E uma dessas, a gente já passou por vários períodos aí, que é montar, estruturar novas portas abertas, o que o prefeito já tem esse compromisso de estar fazendo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Policial Federal Suender. Convido já o próximo orador, vereador João da Luz.
Nove horas e 49 minutos, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta terça-feira. Próximo orador na tribuna, vereador João da Luz, que é do Cidadania. A gente acompanha então, ele fala por até 5 minutos, estamos em um pequeno expediente. Se acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara e Rádio Manchete.
Obrigado, presidente. Andréa Rezende, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do meu amigo Hamilton. Cumprimentar todas as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. É uma alegria falar com vocês. Eu quero prestar conta de uma cobrança que nós fizemos aqui nessa casa, porque nós estamos acompanhando, inclusive eu sou um dos que mais cobra, com relação a essa questão do saneamento, água, esgoto na cidade. E nós não vamos parar de cobrar, vamos continuar cobrando, sim. Nós cobramos aqui, nós identificamos que no projeto de execução da Saneago, proposto, tem uma proposta do governador Ronaldo Caiado, junto com a Saneago, de atender 97% do saneamento, água e esgoto na cidade. E alguns bairros já estão recebendo o serviço de esgoto. Mas nós identificamos que no projeto de execução não tinha o bairro Leblon e o bairro dos adjacentes, né, que é Renicure, os bairros Copacabana, Renicure, o bairro Leblon também, né? Vários bairros adjacentes a esses bairros, que eles estavam fora desse projeto de execução. Nós fomos na Saneago conversar com o diretor de expansão, o Fernando. E o Fernando está elaborando os projetos e garantiu que esses bairros estarão contemplados com esgoto. Então, eu quero trazer isso como uma notícia para os moradores dessas regiões que aguardam esse benefício, né, porque o esgoto, o saneamento, né, ele melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos vendo ali a situação daqueles moradores do Leblon ali, ó, esgoto a céu aberto. Os moradores não dão conta mais de contratar limpa-fossa. Então, nós temos sim que ser solidários e entrar na luta, entrar na bandeira daquele povo ali, porque já não aguenta mais ficar pagando limpa-fossa. E sem falar essa questão das doenças, né? Você imagina você estar dentro de um bairro convivendo com esgoto. Então nós precisamos realmente solucionar esse problema. A cidade do nível da cidade de Anápolis é impossível imaginar isso. Esses 2 minutos agora eu quero falar sobre uma oportunidade de emprego. O Senai, juntamente com a Equatorial, vai dar o que? Oportunidade para aquelas pessoas que querem fazer curso de eletricista. Serão cursos gratuitos promovidos pela Equatorial e pelo Senai. Um detalhe, dentro do processo seletivo, algumas pessoas podem sair empregadas já. Qual que é o início do processo seletivo? E quais são os critérios? São critérios estabelecidos no edital limite de inscrição de pessoas inscritas, 250 pessoas. Qual que é o início e o fim da inscrição? Dia 2/5, inicia a inscrição agora, certo? E as provas, serão provas objetivas, dia 13/5. Avaliação comportamental, 22/5 a 12/6. Divulgação dos aprovados, 16/6 de 2025. Então, terá um processo seletivo para as pessoas poderem fazer esse curso gratuito no Senai. As matrículas dos aprovados vão acontecer dia 17/6 a 20/6 de 2025. Curso comportamental, dia 23/6 a 11/7. A previsão e início do curso de qualificação profissional, dia 14/7. Previsão do término de formação, 14/10. Todas as inscrições devem ser realizadas pelo site da Equatorial. O site da Equatorial está no meu Instagram, se você quiser pegar maiores informações. Meu Instagram é arroba João da Luz Vereador. Informação muito importante para você que, de repente, quer se tornar um profissional, né? E uma cobrança que nós temos feito aí para a Equatorial ampliar o quadro de profissional dela. Essa é uma oportunidade muito grande para você que está atento aí. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido o terceiro orador a fazer uso da palavra, vereador René Júlio.
São 9:55, vereador René Júlio, do PT. Fala na tribuna e a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Ilustre presidenta, vereadora Andréa Rezende, nobres colegas, a toda a imprensa, servidores e servidoras desta casa, ao nosso querido povo anapolino que acompanha esta sessão, eu hoje venho como advogado militante, e aí quero fazer um cumprimento especial aqui aos advogados e advogadas que acompanham esta sessão, mas de forma muito especial à doutora Jaqueline Rios, advogada do SIMPMA, Sindicato dos Professores da Rede Municipal, e à colega advogada doutora Juliana Augusta. Como advogado militante, eu sei da importância desse ofício para a sociedade, para a defesa da democracia, mas também sei da importância desse ofício para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Só quem vive da advocacia, dos honorários advocatícios, sabe da luta, da labuta que é para poder permanecer, se estabelecer enquanto advogado. E eu tenho sido procurado desde a semana passada por diversos colegas, diversos profissionais da advocacia, reclamando do desrespeito da da gestão municipal do prefeito Márcio Correia em relação ao pagamento das requisições de pequeno valor, das RPVs. E nesta casa nós temos colegas advogados e advogadas que, como eu, militaram, militam e sabem da importância de receber o RPV em dia. Não porque é uma deliberalidade, porque é uma vontade, algo voluntário, mas porque é uma determinação judicial. Os processos judiciais, os pagamentos de RPV, devem ser executados num prazo de até 60 dias. Isso é previsão legal. E, infelizmente, muitos dos RPVs que estão para serem cumpridos não estão sendo pagos sem qualquer justificativa razoável da administração municipal. Servidores públicos, cidadãos que esperam anos para ter uma condenação, para ter uma decisão favorável contra a fazenda pública, esperam mais anos para ter um processo em fase de cumprimento de sentença, e quando chega na fase de cumprimento de sentença, do pagamento da requisição de pequeno valor, da RPV, se deparam com a ingerência da administração municipal. E aqui eu quero fazer um apelo aos nobres vereadores da base do prefeito Márcio Correia, ao líder do governo, ao secretário de Economia, Alex, para que possa cumprir com o pagamento dessas RPVs, tanto das partes quanto dos colegas advogados e advogadas. Nós não podemos admitir esse desrespeito, essa falta de consideração e essa falta de observância da legislação, se tratando de uma classe, de uma categoria fundamental para a sociedade, fundamental para a cidade de Anápolis. Então fica aqui o nosso apelo no dia de hoje para que o prefeito, o secretário, possa cumprir com esses pagamentos dessas RPVs e garantir a subsistência desses colegas advogados e advogadas. Honorários de sucumbência, RPV, tem caráter de verba alimentar, ou seja, tem prioridade sobre todas as outras. Não faz sentido o secretário, o prefeito, escolher quem pagar, escolher quais RPVs liberar. Então, prefeito Márcio Correia, secretário Alex, vereadores da base, ilustre líder do prefeito, façam a gentileza de cobrar do executivo para que cumpram a legislação e deem dignidade e respeito aos colegas advogados e advogadas. Boa semana a todos, muito obrigado.
Obrigada, vereador René Jules. Esse assunto é importante e tem todo o meu apoio para avançarmos juntos, junto ao executivo, para que esses prazos sejam respeitados. Como o senhor falou, de fato, RPV tem caráter de verba alimentícia a nós advogados e devem ser priorizados como determina a lei. Vamos observar o que está acontecendo e melhorar esse processo. Já convido o quarto orador para fazer uso da palavra, Reamildo do Autismo.
Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentar aqui o vereador Dr. André Rezende, cumprimentando a todos da mesa. Sendo que também os cumprimento ao vereador pastor Wellington Lopes, cumprimentando a todos os novos vereadores, você da comunicação também, aonde quer que está aí o alcance da nossa transmissão, rádio, TV, né, e através das redes sociais. Bom, o mês de abril é um mês, né, que faz algumas referências muito importantes. É o mês da Páscoa. E a Páscoa, ela tem uma etimologia, uma simbologia muito importante no contexto bíblico. A palavra Páscoa vem de uma palavra aramaica, no hebraico, que quer dizer Pessach, ou seja, a passagem. A passagem, né, e ela vem de um conceito de quando o povo judeu, né, o povo hebreu, né, teve o seu processo de libertação saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. E aí Deus fez a promessa, e aí passou o anjo da morte, E aonde não havia o sangue nos umbrais das portas das famílias, o sangue, o anjo passava e matava ali os primogênitos. Então, fazendo a referência disso, Cristo se tornou o Cordeiro Vicário, o Imaculado, no qual derramou seu sangue na cruz do Calvário para que nós também tivéssemos a proteção. Então, o mês de abril é o mês de Páscoa, né, é um mês que nós cristãos também acreditamos no conceito da proteção do sangue de Cristo, que foi o sangue de Cristo que nos trouxe a libertação e nos trouxe a proposta salvífica, que é onde nós acreditamos que iremos passar a nossa eternidade. Bom, quero falar também aqui de duas leis importantes, aliás, três leis importantes do nosso município. A lei 4.296, que é a lei do Abril Marrom, sobre as deficiências visuais. E nós temos aqui buscado, junto ao Executivo, uma parte muito importante, que é trazer aqui sobre a situação das cirurgias de catarata. Então, está avançando, né, e já, se Deus quiser, já zerar essa fila. Então, o mês do Abril Marrom, ele traz essa referência sobre as cegueiras e baixa visão. Bom, o mês de abril, num todo, é o mês da conscientização do autismo. É o mês onde a gente luta para buscar aí um olhar do poder público, da iniciativa privada, e aonde quer que há na oportunidade materializar através da consciência do respeito ao autista. E aqui em Anápolis, a Lei 4.224 é uma lei de nossa autoria, mas nós não paramos por aí. Nós sabemos que o autista não é só em Anápolis, existe o autista em todo lugar do mundo. E eu encaminhei um projeto de lei para a deputada Silvier para que colocasse nos cintos de segurança dos veículos símbolo do autismo, para que, se houver algum acidente, qualquer socorrista, em caso de emergência, faça ali um socorro mais rápido contra essa pessoa, que a gente não sabe se talvez esse autista tenha alguma dificuldade da fala, apraxia, ou até mesmo não tem oralidade nenhuma sobre a sua fala. Então, é uma situação de emergência para fazer ali um cuidado mais rápido, os socorristas tendo aí o treinamento quanto a essa questão do cinto de segurança. Bom, a Lei 4.132, nosso município, é uma lei que vem estabelecer também a iluminação dos prédios públicos na cidade de Anápolis, com a iluminação azul. Em Anápolis, desde 2016, nós provocamos o prédio da prefeitura, ele sempre está iluminado no mês de azul. E eu havia encaminhado aqui para a presidente da nossa casa essa lei, através de ofício, e ela aceitou a proposta, e agora será o primeiro ato da Câmara Municipal de Anápolis, será iluminado de azul em referência ao mês da luta das pessoas com transtorno espectro autista. Então, já quero aqui agradecer a nossa presidente por esse olhar, de fato, trazer aqui a todos, nobres pares também, um momento de conscientização. Amanhã, nós teremos um evento ali na Clínica Escola do Autista, onde vai estar atendendo ali pais e familiares, conscientizando, buscando ali um momento muito importante de interação. Também depois de amanhã, são dois dias ali que a Clínica Escola está promovendo, e estaremos ali juntos, podendo participar junto com todos os familiares. No dia 12, nós teremos aqui um seminário para os autistas do nosso município. Estamos fazendo uma parceria com a Associação de Pirotex do Brasil, para que nós possamos também sortear abafadores para os autistas do nosso município. Então, no dia 12, teremos aqui o primeiro ato de doação de abafadores, vai ser através de sorteio. Então, queremos chamar aqui a atenção da população anapolina e de todas as famílias autistas para que possa ficar atento como será disponibilizado esse sorteio desses abafadores para que o seu autista nível 3, suporte aqueles que não suportam sobrecarga e audição, possa também ser contemplado com esse abafador. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com os primeiros oradores que dividirão o seu tempo. Leitão, do sindicato, e vereador Fred Caixeta, com o primeiro orador, vereador Leitão.
São 10:07. Agora, vereador Leitão, do sindicato do Avante, usa a tribuna, ele tem 10 minutos abrindo o grande expediente.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora aqui, na pessoa da nossa presidente, cumprimento os novos pares, todos que estão aí no auditório, a imprensa, todos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, no YouTube, a Rádio Manchester. Hoje eu subo aqui na tribuna para falar de alguns assuntos que para mim foi de extrema importância. Primeiro também quero agradecer aqui a todos os colaboradores da Câmara Municipal que fizeram com que essas homenagens que aconteceram para as mulheres no mês que encerrou acontecessem. Parabéns a todos vocês aí, no qual a gente teve a medalha Dulce de Faria, uma pessoa muito importante que foi para a nossa cidade, no qual eu tive a honra de conhecê-la, trabalhar com ela, né, com o doutor Ana Paulina de Faria, trabalhei com eles, então eu tive esse prazer de conhecer, no qual eu citei a homenagem da dona Marisa, uma grande metalúrgica lá do Distrito Agroindustrial de Anápolis, aqui do DAEA. E também as mulheres notáveis, no qual eu indiquei a irmã Ana Paula, no qual representa a Casa de Betânia, que eu gostaria de trazer até uma reflexão aqui, nesse momento. A Casa de Betânia, ela é uma entidade no qual ela cuida do pessoal que contém HIV, e eles não têm ajuda. Eles estão buscando melhorar alguns recursos para conseguir continuar o atendimento para aquelas pessoas no qual necessitam muito. Então, já tem alguns tempos que eles estão tentando falar na secretaria, então nós vamos tentar essa semana marcar essa reunião para que eles possam melhorar as condições de vida daquele pessoal realmente ali que se encontra internado precisando de assistência. E também gostaria aqui de dizer que a ação que o nosso nobre par deputado, o vereador Fred Godoy fez em indicar a Railma, foi uma ação bacana, parabéns, ela mereceu mesmo, porque ela sofreu essa grande violência doméstica, né, pelo seu ex-esposo, então foi uma homenagem no qual eu achei de extrema importância. E dizer que também participei desses três eventos que tiveram aqui na nossa cidade, que é aquele do Parque da Jaiara lá, foi bastante importante. Eu vi a importância do Executivo junto com o Legislativo estar perto da população. Aonde eu estive ali conversando até com o próprio deputado Hamilton Filho, e ele reforçou realmente a questão de voltar à discussão firmemente da realização daquela creche no Distrito Agroindustrial do DAEA, para que possam as mães colocar as suas crianças. Um evento de extrema importância também que eu participei foi esse evento no qual a primeira-dama realizou lá no Municaliço, junto com a nossa presidente aqui, foi a Anápolis Mais Mulheres, no qual eu fiquei muito satisfeito através da nossa luta, o prefeito anunciar que já está olhando um local para a idealização do restaurante cidadão ali, para atingir aquelas pessoas que realmente têm necessidade. E eu gostaria de trazer um outro assunto aqui importantíssimo, antes que encerre o tempo, e trazer uma reflexão. Alguns dias atrás, aí, o vereador Luzimar levantou uma bandeira aqui de um grande amigo da gente, eu estive lá conversando, no próprio domingo, estive conversando e olhando a realidade, e eu gostaria de despertar aqui algo de grande importância, para que nós, nobres pares, pudéssemos ajudar essa instituição filantrópica, que é o Mohan. Para vocês terem ideia, lá tem 40 pacientes, 22 pacientes estão acamados ou cadeira de rodas. A única ajuda que eles recebem lá de órgão público é de R$ 2.160, que é para pagar o seu aluguel, a sua água e a sua energia. O resto são ajuda da população. Então, eles estão clamando por ajuda. porque eles têm as suas despesas com os trabalhadores, têm as suas despesas com os equipamentos que ali necessitam para poder manter aquela instituição funcionando. Então, a gente precisa muito ter um carinho, um olhar muito especial para essa entidade, no qual atinge todas as pessoas de todas as regiões. Tem Hanseníase, tem AVC. Então, precisa realmente de ter essa dedicação do órgão público para que a gente possa colocar dentro do estatuto que eles podem participar de ajuda pública, porque são pessoas de 30 anos de idade até 90 anos de idade. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Leitão, do sindicato. Já convido o próximo orador para o uso de 5 minutos, vereador Fred Caixeta.
Agora 10h12, o vereador Capifé de Cacheta, do PRTB. Ele usa também o espaço do grande expediente. Vamos ouvir o vereador Cabo Fred Cacheta.
Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, vereador André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu xará, vereador Frederico Godoy. Cumprimento a todos aqui presentes, a você que nos acompanha através da Rádio Manchester e também os nossos internautas que acompanham pela TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, dos diversos assuntos que hoje eu trago aqui na tribuna, o primeiro é a respeito da reunião que teremos às 14 horas, vereador Policial Federal Suender, eu, vereador Rimê, o vereador Ederson Lopes parece que já se prontificou aí também, ali com o promotor da 15ª promotoria, promotor Alberto Cachuba, a respeito, né, do projeto de lei de revitalização do centro, do qual os ambulantes estiveram aqui juntamente conosco, nos solicitando ajuda. Sabemos que muitos ambulantes ali podem ter vários cadastros, várias banquinhas. Queremos sim uma padronização, mas principalmente respeito com aqueles que estão ali trabalhando diuturnamente para poder levar o sustento às suas famílias, aqueles que realmente pagam seus impostos ali durante 10, 15 e até 20 anos. Então, para que haja um diálogo entre o Poder Executivo e esses ambulantes, para que ninguém saia perdendo. Sabemos que às vezes a corda arrebenta sempre do lado do mais fraco, mas nós estaremos lá juntamente com o promotor para discutirmos a melhor maneira para que esses ambulantes não sejam prejudicados. Bom, segundo assunto aqui, que também já virou corriqueiro aqui, é a respeito de adesão de ata, né? Se não me engano, é a 8ª já em menos de 100 dias. Agora, uma adesão de ata pequena, vereador Divino, pequena, apenas R$41 mil. Mas é a segunda vez que a adesão de ata para a mesma compra, que é de gás de cozinha, de uma empresa de Caldas Novas. Eu entendo que até pode ser algo emergencial, mas eu acho que a Anápolis tem empresa com atas que podem ser valorizadas no comércio local. Então, eu peço ao líder do prefeito, porque meu assunto sobre essa adesão de ata ainda está inicial, então, que traga para a população, principalmente para as distribuidoras de gás que tem aqui na cidade de Anápolis, saibam por que compra a compra desses mais de R$41 mil de outra cidade, Caldas Novas. Então, que possa trazer explicações aí, principalmente para o comércio local, sendo que eu sou empresário da cidade de Anápolis e valorizo o nosso comércio local. E o terceiro assunto é de um projeto que colocamos na legislatura passada, infelizmente ele não foi aprovado, fizemos algumas adequações e esperamos que esse ano ou nos próximos anos seja implementado na cidade de Anápolis. É um pedido da sociedade Eu tentei e vou continuar tentando. O vereador doutor José Fernandes sempre prontificou estar comigo nesse projeto. E agora, como vice-presidente dessa casa e como a proximidade com o gestor municipal, vereador doutor José Fernandes, peço que o senhor acampe novamente para que nós possamos implementar esse projeto, que é a criação das escolas cívico-militares na nossa cidade. Cidades menores, como Caldas Novas, Teresópolis, Rio Verde, já têm as escolas cívico-militares. Por que na cidade de Anápolis, uma cidade tão grande, temos 4 colégios da Polícia Militar? Por que o gestor não entra para a história aqui também da cidade de Anápolis, implementando a primeira escola cívico-militares? Comece com uma, vamos usar como piloto. Mas pode ter certeza, vereador Luzimar Silva, será um sucesso. Assim como é os colégios da Polícia Militar em todo o estado, e cada vez estão aumentando. Então, meu tempo está acabando, teria mais coisas para falar. Espero que os pares possam analisar o nosso projeto, essa implementação, e possam aprovar, e a gente ter na cidade de Anápolis a primeira escola cívico-militar. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Agora já convido o próximo orador, vereador Alex Martins.
Agora, 10:18, vereador Alex Martins, do Progressistas, usa a tribuna. No grande expediente, cada vereador tem direito a 10 minutos de fala. Vamos ouvir o vereador Alex Martins.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Terça-feira com cara de segunda, mas já desejo a todos uma ótima semana. Hoje uso a tribuna para falar sobre educação. Com o advento da Lei Federal 15.100 desse respectivo ano, que restringiu o uso dos aparelhos celulares, equipamentos portáteis, eletrônicos, e até mesmo uma propositura dessa casa, né, vereador Ederson Lopes, de seguir no mesmo caminho de proibição desses equipamentos, fez com que muitas famílias e muitos educadores começassem a repensar em estratégias diante dessa proibição. É claro e salutar lembrar que esses mesmos equipamentos foram importantíssimos durante o ensino remoto, durante a pandemia. As salas de aula, o livro, o caderno se tornaram esses equipamentos, esse celular. Só que o uso não mais controlável depois do pós-pandemia fez ligar uma luz amarela e entendemos como criar um ambiente ainda prazeroso, gostoso, transformador, sem esse equipamento que fez parte da vida e ainda faz parte da vida dos nossos adolescentes. E olha que naquele período muitas escolas, principalmente muitas escolas particulares, fecharam, aumentaram a procura do serviço público, da prestação de serviço, como aconteceu em Anápolis, principalmente na educação infantil, e depois do pós-pandemia isso não retornou, eles continuaram na rede municipal de educação. Esse uso excessivo desses equipamentos fez esse ligar, esse alerta, principalmente na interação social das crianças e na formação cidadã. A lei em questão significa um avanço importantíssimo dentro da valorização da leitura e do controle do uso desses equipamentos, principalmente no que diz respeito à criatividade, à socialização e à inclusão social de todas essas crianças, principalmente dentro do ambiente escolar. Ao coibir o uso desses equipamentos, a legislação possibilitou para famílias, para educadores, para governos investirem na compra do livro físico, investirem em biblioteca, investirem em uma estratégia que trabalhe, sobretudo, a ampliação do conhecimento, mas também o pensamento crítico de todas essas crianças e adolescentes. O aspecto central dessa lei é a saúde mental dos nossos alunos. mesmo porque todos os problemas que nós temos ou estão sendo acometidos na rede municipal, rede particular, de ansiedade, depressão ou déficit de atenção, tem uma relação direta no uso desses equipamentos. Lá no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, salvo engano, artigo 17, fala da preservação da integridade física, mental, psíquica e moral desses adolescentes. E aí a leitura do livro físico se torna uma estratégia muito importante e interessante, porque nutre a imaginação dessas crianças, promove a empatia entre eles, além do desenvolvimento de conhecimento nas áreas cognitivas e emocionais tão importantes no desenvolvimento cidadão dessas crianças. E além disso, a escola pública ou privada, ela tem que ser um local de interação social plena, onde a leitura faça o elo entre as crianças. Faz lembrar das atividades como rodas de conversa, leituras compartilhadas, feiras literárias. É uma ótima estratégia para se tornar a escola um local prazeroso, super bacana, de trocas culturais e dessa inclusão social. Com esse preâmbulo, eu peço a atenção dos nobres vereadores num projeto que nós apresentamos nessa casa, justamente como uma estratégia, já que nós estamos em andamento com a proibição do uso de celulares também por essa casa, no projeto intitulado Rota da Leitura, Biblioteca sobre Rodas. E eu peço a atenção dos nobres vereadores, que ainda está passando nas comissões, está lá na CCJ, depois vai para a comissão temática, que é lá na Comissão de Educação. Como uma estratégia do município de Anápolis, a continuar dando condições para os nossos alunos, e não importa se é da rede pública, estadual ou municipal, mas os nossos alunos do sistema escolar, inclusive das universidades, o despertar para o conhecimento através do folhear de páginas de um livro.
Fantástico.
Só um minutinho, Jacques, confira essa parte para ti. Essa possibilidade desse veículo, que pode começar com uma van, um ônibus adaptado, um caminhão adaptado, vai se tornar um palco do conhecimento, fazendo com que a gente leve livros para todas essas regiões, onde nós não temos biblioteca física ou nosso acervo bibliográfico é pequeno, dando possibilidade para que vire um palco com a apresentação de contação de histórias, do uso de fantoches, ou até mesmo a exposição de um livro de um dos nossos escritores. Fazendo com que, de fato, por mais que a gente proíbe o uso da tecnologia em ambiente escolar, mas que a gente crie alternativa viável para aflorar essa necessidade do conhecimento, do pensamento crítico, através da leitura. Sim, Jacques.
Então, tá bem, né? A sua primeira parte do seu discurso, vereador. E agora, na segunda parte, o senhor entra mais ou menos dentro daquilo que eu ia abordar. Nós observamos que existe um costume dos legisladores, e dessa casa, da Assembleia Legislativa e Congressional, de, ao encontrar um determinado diagnóstico, de uma simples infecção em um dedo, ele sugere o corte da mão. Eu, particularmente, tenho as minhas restrições quanto a enfrentar esse embate com a tecnologia. A tecnologia hoje é algo sem absolutamente possibilidade nenhuma de ser controlada. Por que não? E aí é uma sugestão. Nós criarmos o Congresso Nacional, ao invés de proibir efetivamente, criarmos uma disciplina que ajude e ensine os jovens a utilizar essa ferramenta de forma educada, de forma sábia, de forma produtiva. Porque o simples fato de eliminar, ele também está coibindo, por exemplo, a leitura, que pode ser perfeitamente feita através dos celulares. Então, é algo que a gente precisa avaliar. Eu, particularmente, tenho aqui as minhas restrições e penso que nós deveríamos estudar algo mais, Congresso Nacional, para não proibir, mas sim ensinar a população a fazer uso dessa ferramenta importante que não tem mais volta, que é a tecnologia.
Obrigado pela contribuição. E a Lei 15.100 fala justamente disso, vereador. Depois cirúrgico. Ela não trata da proibição, ela trata de restringir a utilização desses equipamentos sem a monitoria, sem a participação do professor, para fazer pesquisas efetivamente que dizem respeito a ações exitosas e eficazes do processo educacional. Não tem como mais voltarmos a 4 anos atrás, a 5 anos atrás, antes da pandemia. Hoje todo mundo utiliza todas as plataformas tecnológicas para aumentar a conectividade, facilitar o acesso, inclusive a prestação de serviços. Mas a minha fala hoje é de tentarmos aprovar um projeto para dar uma resposta significativa a isso. E aí o Jackson está perfeito. Não é um caráter só proibitivo, mas criar uma estratégia para uma solução. Como que está ou como será a aprendizagem dessas crianças? 25 alunos dentro da sala de aula, sem uso dessa plataforma. Como o professor tem que se reinventar em criar estratégias para que o ambiente seja prazeroso e gostoso. Nesse sentido, eu peço a aprovação desse projeto, que tenhamos uma proposta que seja copiada por outros municípios, uma estratégia sólida. E aí eu termino minha fala justamente utilizando o mês de abril. Mês de abril, que nós comemoramos no dia 9, o Dia Nacional da Biblioteca. Que no dia 7, nós vamos completar mais um ano da existência da nossa biblioteca Zeca Batista, 92 anos. É um momento ímpar de também colocar essa biblioteca sobre rodas como local para acolher doação de livros das comunidades que querem doar, um local apropriado, mas que possamos desconectar as crianças das telas e conectá-las junto aos livros. Devolvo a palavra e obrigado pela oportunidade.
Obrigada, vereador Alex Martins. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Agora 10h29, vereador Ederson Lopes é do União Brasil. Vamos ouvir o vereador na tribuna.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar todos os demais vereadores na pessoa do vereador Alex Martins. Acabou de usar a tribuna, a imprensa que cobre essa sessão, população que nos acompanha presencialmente ou pelos meios de comunicação. Antes de entrar na minha fala, eu quero me estender no assunto do vereador Alex e dirigindo ao vereador Jackson. É isso mesmo, vereador. O ponto que o senhor tocou é aquilo que a lei fala. Não é proibir o uso da tecnologia. É que esse uso da tecnologia ele é monitorado e ele é para fins educacionais e de aprendizagem. Inclusive, o governador Ronaldo Caiado, ele disponibiliza para todos os alunos do 9º ano e do 3º ano dos colégios estaduais um Chromebook, um notebook, para que eles possam ser incentivados a usar a tecnologia para fins de aprendizagem. Então, o teor da lei é justamente esse. Eu quero aqui aproveitar também, o vereador Hamilton usou o assunto sobre iluminação com relação ao dia de conscientização do autismo. Eu quero aqui dar parabéns para o Aurélio que está à frente da iluminação pública, da gerência de iluminação pública da cidade. O Aurélio foi um candidato a vereador, eu me lembro, alguns anos atrás, ele esteve no meu gabinete, né, mostrando o desejo de sair candidato, saiu candidato, teve uma votação expressiva para uma primeira candidatura e está sendo muito bem aproveitado pelo prefeito Márcio Correia à frente da gerência de iluminação e com os equipamentos que estão sendo disponibilizados, os caminhões, as lâmpadas, tudo aquilo que é necessário para fazer esse bom trabalho, ele tem realmente se desdobrado e tem feito um bom trabalho nessa gestão do prefeito Márcio Correia. Então, Aurélio, parabéns, que você continue aí desempenhando e mostrando aí a sua eficiência e o seu trabalho à frente desse importante cargo que você ocupa na Prefeitura Municipal de Anápolis. Agora, entrando efetivamente no assunto que me traz aqui ao grande expediente nessa manhã, quero falar do programa Meu Lote Minha História. Programa do governo da gestão passada, o prefeito Roberto Naves, que contemplou, se não me engano, exatamente 723 pessoas. Mais do que pessoas, 723 famílias foram contempladas através do programa Meu Lote Minha História. Desde o ano passado, eu sou procurado por pessoas, por famílias, por pais, por mães, buscando o alvará de construção para construir as suas casas. Outros procurando os 10 mil reais que está estabelecido na lei, que eles iam receber como cheque moradia para iniciar a construção do seu imóvel. Outros preocupados porque eles receberam, foram contemplados, mas não tinham condição e não têm até hoje de construir a sua casa nesse lote. E agora, com a mudança de gestão, parece que a preocupação dessas pessoas aumentou ainda mais. Não sei da parte de quem tem surgido isso, mas estão criando um certo terrorismo na cabeça dos contemplados do Meu Lote Minha História de que eles vão perder o lote. De que se eles não começarem a construir, eles vão perder o lote que eles conquistaram, que eles conseguiram. E eu quero aqui usar essa fala para tranquilizar essas pessoas. Primeiro, trazer um panorama. Dos mais de 700 contemplados, somente pouco mais de 200 conseguiram o alvará. E isso na gestão passada ainda. Como é que eles vão perder o lote? Porque eles não começaram a construir, sendo que a própria gestão, que é aquela que criou o programa, não concedeu o alvará de construção para os contemplados. Então, não tem esse risco, não precisam ter esse medo. Eu tenho conversado desde o início desse ano, desde o início da gestão do prefeito Márcio Correia, desde o início da gestão do secretário Thiago de Salima, sobre o programa Meu Lote Minha História, buscando saber qual será o direcionamento do Executivo com relação a esse programa. E é muito claro, o prefeito Márcio Correia, o secretário Thiago, eles estão buscando viabilizar a construção dos imóveis, a construção da casa para os contemplados, para que eles tenham condição de construir o seu imóvel. Então, não tem esse perigo, não tem esse risco. Essas 723 famílias, elas podem ficar tranquilas. Elas não vão perder o seu lote. E aquelas pessoas que estão mais preocupadas ainda, porque elas não têm condição financeira de construir a sua casa, o prefeito Márcio Correia, nessa gestão, eles estão buscando viabilidade junto à GEAB, junto à Caixa Econômica Federal, junto ao governo federal, para viabilizar uma forma de construir a casa para essas famílias contempladas. Agora, quem tem que se preocupar, e aí eu quero ser bem sincero aqui nessa tribuna, quem tem que se preocupar são pessoas que receberam, foram contempladas e que, segundo algumas denúncias que vão ser apuradas, porque, evidentemente, cada um contemplado será chamado, pessoas que foram contempladas e que já venderam lote, negociaram lote. Porque, segundo o programa, a escritura, ela só é recebida após a conclusão da obra, da construção. Mas existem pessoas que, segundo denúncias a serem apuradas, já venderam esse lote. Essas pessoas, sim, essas precisam se preocupar, porque essas vão ficar no prejuízo. Então, aquelas famílias que estão me ouvindo aqui agora, aquelas famílias contempladas e que estão preocupadas porque não têm condição de construir, ou porque estão tentando, desde o governo passado, conseguir um alvará de construção e ainda não conseguiram, fiquem tranquilos. Nós estamos correndo atrás. Nós estamos buscando a viabilidade para que você tenha, além do lote, que você tenha sua casa tão sonhada, que você tenha o seu imóvel. E isso é um compromisso do prefeito Márcio Correia. E não é só casa para os contemplados do Meu Lote Minha História. São muito mais habitações do que isso. Não são só 723 habitações. O prefeito Márcio Correia está buscando viabilizar muito mais moradias do que essas 123 famílias contempladas com o seu lote. Então, eu quero tranquilizar essas famílias, que elas fiquem calmas e que elas não caiam na conversa de pessoas mal intencionadas. Talvez pessoas que já negociaram o seu lote e estão usando essas famílias para tentar forçar uma situação ou criar um tumulto na cidade
para que eles se entrem no meio, para que eles possam sair bem da situação que eles mesmos criaram. Se você comprou um lote sem ser contemplado, de uma pessoa contemplada, ou se você contemplado vendeu o lote, tendo sido contemplado pelo programa Minha História Minha Vida, meu lote Minha História, os dois ficarão no prejuízo, tanto o que comprou quanto o que vendeu. Agora você que está correto dentro da legislação, você não tem que se preocupar. Uma parte é o vereador Fred Cacheta primeiro, depois é o Divino, pela ordem que pediu.
Vou ser bem rápido, Divino, para você também comentar sobre o assunto. Era um dos assuntos que eu iria tratar, mas meu tempo era muito curto, mas parabéns, é uma preocupação, realmente, principalmente para quem precisa. Agora, dizer que quem vendeu se preocupar, é bom nem se preocupar, porque realmente não precisa, se fez esse tipo de negociação, realmente tem que perder o lote mesmo, que atrapalhou outra pessoa que tem um sonho, que busca ter a sua casa própria. Agora, quem comprou, aí sim tem que se preocupar, porque vai perder o dinheiro que colocou na compra desse imóvel. E esperamos também que o prefeito construa também as 10 mil casas, que ele realmente foi uma promessa de campanha. Esperamos que também não só fique nesses lotes, mas essas 10 mil casas para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Uma parte do vereador Divino.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero aqui parabenizá-lo por um tema tão relevante, né? Que a gente tem muitas procuras sobre essa situação desse programa que teve na gestão passada. E uma das coisas que chegou até mim através de uma denúncia que também está sendo averiguada é de que ainda existem pessoas oferecendo lote para poder vender, né? Então, acho muito importante, quando a gente vem aqui nessa tribuna e aponta o problema e também tem que apontar uma solução. Acredito eu, né, através de Vossa Excelência, que o senhor possa estar assim conversando com a parte responsável para que seja feita uma verificação de quem realmente precisa. E essas pessoas que estão colocando lote à venda que já foram contempladas, elas têm que ser tiradas do programa, porque existem pessoas na fila que precisam para poder arrumar um tão sonhado, né, local para poder estar morando. Então, quero aqui te parabenizar e me colocar à disposição. Tem aqui algumas denúncias, depois eu posso até passar para o senhor, tá? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Divino. E serve de alerta essa nossa fala na tribuna para essas pessoas. Conforme o senhor recebeu denúncias, eu recebi, essas pessoas que têm utilizado o programa social para levar vantagem. Realmente, como o vereador Fred falou, aquele que está oferecendo, quanto aquele que se interessar, realmente vão ficar no prejuízo. E o compromisso do prefeito Márcio Correia é contemplar na cidade de Anápolis muito mais famílias do que essas 723. Mas essas 723 estão dentro do programa, dentro da lei, elas serão resguardadas no seu direito. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Agora, 10h40, o vereador Jackson Charles é do PSB. Ele usa a tribuna no grande expediente, tem 10 minutos. Você acompanha a sessão ordinária da Câmara Municipal nessa terça-feira, 1º de abril, aqui pelo canal da TV Câmara, pelo Instagram e também pela Rádio Manchester 93FM. Muito obrigado pela audiência. Amanhã teremos nova sessão e aguardamos você também para acompanhar a transmissão da sessão a partir das 9h30 da manhã. Vamos ouvir o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Andréa Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelo andamento da sessão. Cumprimento a todos que se fazem presentes no plenário e, de modo muito especial, a toda a população anapolina que nos escuta e nos assiste nesse momento. Eu, na verdade, vou fazer uso da palavra, vereador André, apenas para fazer alguns resumos de alguns pontos aqui abordados. E eu quero, inicialmente, aqui fazer uma menção à excelente fala feita pelo vereador Ederson Lopes, onde ele abordou o tema do programa Meu Lote, Minha História, que tem sido usado politiqueiramente para atacar a gestão do prefeito Márcio Correia, o que, na verdade, isso traz um prejuízo muito grande, não só para as pessoas que têm os seus sonhos, que sonharam um dia ter a sua casa própria, o sonho, mas também de natureza denegrir a imagem de alguém que está buscando fazer o melhor. O Pedro Ederson foi muito feliz da sua fala, quando ele apontou aquilo que está sendo feito, o que pode ser feito, e também a valorização e o reconhecimento do prefeito Márcio Correia para poder, nesse trabalho de conquista e construção de redução do déficit habitacional, incluir essas pessoas dentro do programa que, possivelmente, com a ajuda do governo estadual e parceria com o governo federal, poderão fazer uma redução com a ampliação da construção da casa própria na cidade de Anápolis. Mas que é importante lembrar que pessoas que estão fazendo uso comercial desse programa, com certeza não terão êxito e a justiça os alcançarão. Foi abordado aqui também, mais uma vez, dois pontos que um trata da revitalização do centro da cidade. O prefeito Márcio Correia, assim como nós temos dito aqui todos os tempos, ele deixou claro de que o trabalho que está sendo feito de catalogação, de cadastramento, de projetos sendo preparado para a revitalização e estruturação do centro da cidade, ele não tem absolutamente nenhum caráter de prejudicar as pessoas que precisam trabalhar. Muito pelo contrário, o objetivo é dar dignidade a muitas daquelas pessoas que não têm nem sequer um local para fazer suas necessidades fisiológicas. Muito pelo contrário do que tentam figurar, o prefeito quer dar dignidade para essas pessoas. E, sobretudo, fazer um cadastro que seja digno, honesto, onde aquelas concessões e permissões sejam efetivamente dadas para quem realmente necessita e não tem como sustentar sua família. Porque o que ocorre hoje, diante dos levantamentos que foram feitos, é que tem até empresários que têm pontos soltos pela cidade. Tem ambulantes que têm 3, 4 locais. E aí eu pergunto para vocês, isso é certo? Quando a administração procura fazer o certo, aí leva-se o discurso para a questão política, então administração nenhuma vai conseguir fazer nada de correto nessa cidade. Então eu quero aqui cumprimentar o prefeito Márcio Correia pela coragem e iniciativa e dizer a ele que ele pode contar com essa casa legislativa, pelo menos com a maioria dos vereadores, eu creio disso, para que ele possa fazer esse trabalho de revitalização, valorização dessas pessoas que precisam cuidar das suas famílias. Foi mencionado aqui por um colega vereador, até de forma desrespeitosa, que uma fala do vereador Jacques nesse tema eu estava sendo xenofóbico quando eu pontuei a questão dos estrangeiros que utilizam desse serviço no centro da cidade. Eu quero deixar claro para a população que eu sempre estarei em primeiro lugar na defesa do povo anapolino. Eu penso que todos nós, de outros países, desse país, todos nós somos uma figura divina trazida a esse mundo pela dádiva de Deus. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, por esse motivo, deixar de exigir que essas pessoas
mesmo que sejam de outros países, trabalhem sem a devida regularização. E esta regularização, ela tem obrigatoriamente que ter as prioridades. E a prioridade, para mim, primeiro, é o povo anapolino que precisa desse serviço. Isso não é discriminação. Absolutamente. Por isso que eu digo que nós não devemos levar os debates para o lado emocional, politiqueiro, tentando distorcer a verdadeira coisa, o fato. Eu sempre estarei ao lado, em primeiro lugar, é benefício? É benefício? Primeiro o povo de Anápolis, depois de outras cidades, depois de outros estados, depois de outros países. Vai lá na nos Estados Unidos da América e vê de quem são as preferências. É do povo americano. Brasileiro, às vezes, é taxado de um João Ninguém. São deportados de uma forma absurda do país deles. Então, eu penso que nós temos que... Tudo nesse mundo tem que ter regras. E dentro dessas regras eu defendo a valorização e, sobretudo, as preferências, em primeiro lugar, ao povo anapolino. Para finalizar, quero falar mais uma vez do assunto abordado aqui, das adesões de atas. Adesão de ata, ela é um dispositivo legal. Adesão de ata, ela começou lá no governo Dilma, criou um dispositivo para adesão a atas. Posteriormente, o governo Bolsonaro regulamentou isso através da lei, dando autonomia e autorizando que os gestores públicos possam fazer desse instrumento para fazer as compras, desde que elas possam trazer uma economia maior, uma agilidade maior. Está dentro da lei. A lei permite isso. Então, nós temos que fazer um discurso aqui, é para combater, é o fim da adesão à ata. Que isso acontece lá no Congresso Nacional, não é aqui nas câmaras legislativas, é no Congresso Nacional. Então, se alguém aqui é contra a adesão da ata, ah, mas aderiu uma, aderiu duas, eu, se eu fosse prefeito, aderiria quantas fosse necessário. Ah, aderiu a ata para comprar gás de cozinha. Claro! Como é que é na sua casa? Acaba o gás de cozinha, sua mulher te liga. Acabou o gás. Como é que você faz? Tem que comprar na hora. Não é depois, não. Depois ela não deixa entrar em casa. Então, existem necessidades que é para isso que existem esses instrumentos. Não vamos fazer disso um cavalo de batalha. Claro que nós temos aí poucos meses de administração. Não tenho dúvidas que muitas compras, muitas coisas que aconteceram na administração, acontecerá também a questão da licitação. E vou dizer aos senhores, o risco de abertura de uma licitação para adquirir gás de cozinha, que tem que resolver na hora, e ela não sair em 90 e 120 dias, é muito grande. Então, eu quero aqui só fazer essas colocações, vereadora Andréia, para que a população entenda que o prefeito Márcio Corrêa não está fazendo absolutamente nada ilegal e está utilizando um mecanismo e um instrumento legal dado pela Constituição Federal. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Agora 10h51. Vereador Jean Carlos, que é primeiro secretário, é líder do prefeito, ele é do PL, e fala agora na tribuna.
Bom dia, presidente Andréia, colegas vereadores, todos os ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham pelo YouTube, populares aqui no plenário Teotônio Vilela, servidores. Apenas também fazer algumas considerações. Primeiramente, não posso deixar de ressaltar aqui, João, as ações do final de semana, que movimentaram aí, né, os extremos da cidade, da Jaiara ao Industrial. Tivemos duas ações lá no Parque da Jaiara, na Grande Jaiara, em parceria com a TV Serra Dourada. Foi realizado um evento reunido em centenas de pessoas e foi colocado à disposição da população acesso a serviços da Secretaria de Integração Social, Cade Único, da Saúde, também do Meio Ambiente, distribuição de mudas, orientações diversas e certamente facilitando aí o acesso à população, mas sobretudo também brindando ali com realização de shows, com sorteios, um entretenimento, certamente uma festa ali que reuniu centenas e centenas de pessoas na região norte, mas certamente também pôde facilitar à população o acesso a vários serviços. Cumprimentar então a TV Serra Dourada, a deputada federal Sevier, que conduziu todo o evento, também a Prefeitura Municipal, que realizou em parceria, deu o suporte, mas cumprimentar também o evento realizado, a Secretaria de Integração Social, a Primeira-Dama Carla Corrêa, o evento Anápolis Mais Mulher, ali na região do Industrial Municalista. Sabemos o quanto é uma região populosa, mas distante do centro urbano e que muitas vezes fica refém de dificuldades de acessar aqui os serviços. E cumprimentar aqui também a presidente Andréa, que abrilhantou lá, fortaleceu o evento com a Câmara Municipal, todos os colegas estiveram presentes, mas sem dúvida, a parceria com a Prefeitura e a Câmara, e um evento muito bacana, que reuniu centenas de mulheres e certamente pôde também dar ali condições de acesso a diversos serviços da integração social, da saúde, do meio ambiente e certamente integrando aí a população e dando orientações sobre os diversos serviços à disposição da população no município de Anápolis. E mais, fazendo um compromisso de estar presente também nessas regiões mais longínquas, como é o caso aí do Industrial, do Jardim Esperança, do Portal Cerrado, ali tem vários bairros, um aglomerado urbano realmente populoso que merece nossa atenção. Muitas vezes, João, por ser um pouco mais distante, a gente peca. Então, está de parabéns aí à administração, à primeira-dama Carla Corrêa, por ter feito esse primeiro evento, né, encerrando o mês de atividades em comemoração do Dia das Mulheres, ali no domingo, na região do Industrial Municipalista, e o compromisso de que aquela região possa realmente estar assistida permanentemente pela administração municipal. Quero aqui também comentar aqui, vereador Rimê, como advogado, só tem razão em ressaltar a importância aqui do RPV, do cumprimento do prazo legal, e isso é também tranquilamente o entendimento da administração e nós também. Na quinta-feira, seriam realizados alguns, teve uma intercorrência, que você deve ter tomado conhecimento, questão de internet, mas hoje, segundo informações, estarão sendo efetuados diversos pagamentos e liquidações. E lembrando que na Secretaria de Economia não houve nenhum chegou e está fora dos 60 dias. O que de fato aconteceu é que já estava alguns na Procuradoria e nessa transição pode às vezes realmente ter ocorrido aí de ter em algumas situações, inclusive protocoladas antes dessa gestão. Eu não tenho exatamente essa quantidade, mas o que importa é que a determinação do prefeito é que faça o pagamento ao RPV das partes, dos advogados, e certamente é o nosso reconhecimento a todo esse trabalho. É importante entender que são determinações judiciais de obrigações constituídas que o município certamente vai honrar a todos. Houve apenas essa intercorrência, eu creio que hoje certamente vai se exaurir aí essa situação. Em relação aqui ao colega Fred Cacheta, é bom realmente... O vereador Jacques antecedeu e foi correto ao afirmar que é uma prerrogativa da lei federal. A ata de adesão foi costumeiramente utilizada pela administração passada, que estava com planejamento de anos. Então, imagina no começo da administração que muitas situações não se tinha todas as informações e dados. Então, é melhor que nós possamos recorrer a esse instrumento do que deixar desguarnecido determinadas situações. Houve, na administração passada, compra de diversos objetos, até mesmo água, ar-condicionados, o gás. Então, são situações corriqueiras e que, como disse bem o colega, o Congresso Nacional permitiu um mecanismo de desburocratizar e, sobretudo, tem município realmente que tem dificuldade de ter sua própria licitação, não é o caso nosso, que está sendo feito os termos de referência e vai ser realizado, mas nesse instante que precisamos resguardar, sobretudo, a prestação de serviço, a continuidade do serviço público, é importante que tenha essa ferramenta. Então, é lícito, é legal, é uma prerrogativa que o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Deputados e Senado aprovou, já utilizado desde 2021. E, certamente, nas situações em que houver necessidade, cria-se uma alternativa. Em breve, nós teremos, certamente, as licitações, os processos licitatórios, que muitas vezes demandam tempo, mas só pode ter certeza que aí sim, né? Lembrando que a adesão de ata ela é feita a uma licitação que permitiu a concorrência, mesmo que no outro município, qualquer empresa pode hoje, por pregão eletrônico, mesmo estando aqui, participar do processo licitatório fora, e vice-versa. Quando abrir a licitação aqui, o vereador João da Luz, o Edson Ribeiro, obviamente qualquer empresa de fora pode participar também. E, obviamente, as daqui também. Nós torcemos para que as daqui se sagrem vencedoras. Tomara que tenham o melhor preço, a melhor técnica, mas, nesse instante, situações diversas exigem, Fred, muitas vezes, essa adesão para socorrer o serviço. Pois não.
Obrigado pela concessão da palavra, vereador. Primeiro, quero deixar bem claro que eu não falei que é ilegal, né? Essa ferramenta de adesão de ata não é uma ferramenta ilegal, mas sabemos que já é a segunda vez para o mesmo mecanismo. Então, para que possamos abrir o pregão eletrônico, aí se possa todas as empresas do Brasil concorrer. Se já houve uma adesão de ata para o mesmo, e até é um valor baixo, R$ 41 mil, é um valor baixo, mas já é a segunda vez. Então, que agora, para frente, abre-se um processo licitatório para este fim. Então, quero deixar bem claro que eu não falei que é ilegal, né? E muito menos que a gente possamos esquecer o passado. Vamos olhar para frente, a NAPS precisa ser olhada para frente. Toda vez que a gente traz um assunto aqui, fala-se do passado, estamos sendo presos. A gente tem que cortar essa corrente, derramar essa âncora para baixo e ir para frente. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Fred Cacheta, Fred Godoy, presidente.
Obrigado pela concessão da palavra, Jean. A gente apenas temos que atentar, vereador Fred Cacheta, que a adesão de ata não é ilegal. Né? E agora você imagina se a gente fosse fazer licitação e precisasse desses gás de cozinha nas escolas. Aí estariam as crianças lá sem alimentar, então a gente tem que pensar. Mas essas são secretarias diferentes, Cacheta. Uma secretaria, outra secretaria. Uma secretaria de educação, outra secretaria de saúde. São individuais. Então a gente tem que atentar isso, que isso são mecanismos legais, que eu acho que é para atender a população. Logicamente que a prefeitura está trabalhando para fazer licitação. Tomara que futuramente alguma empresa de Anápolis ganhe, mas infelizmente é o mecanismo mais rápido que tem e não é ilegal. De boa palavra, gente.
Obrigado, Fred Godoy, que realmente pertinente essa consideração, lembrando que foi uma aquisição de outra secretaria que também fez necessário. Mas só para encerrar, o Ederson trouxe um tema importante aqui, que é a questão dos lotes, a concessão daqueles que foram contemplados no programa Meu Lote Minha História, e realmente são mais de 700 famílias, e nós esperamos que crie-se, né, as condições aí para que esse grupo de pessoas que foram contempladas possam, de fato, utilizar desse benefício, ter ali sua moradia. Mas é bem isso que muitas vezes a gente ponderava, a situação de um programa habitacional, que são pessoas carentes de perfil econômico de baixa renda, e muitas vezes se vê em dificuldades para a construção do seu imóvel. Temos ali os modelos padrões, né? Salvo engano, são 8, mas muitas dessas famílias, nós sabemos que muita, grande maioria, terá dificuldade, sim, para ter custear essas construções. Então, eu até mais o João da Luz fizemos uma solicitação para o governo do Estado para incluir no programa da GEAB um mecanismo de subsídio para que essas famílias contempladas possam ser beneficiadas. E agora a administração Mais Correio trabalha no intuito de promover a entrega, aí sim, das moradias, das unidades edificadas, para que, havendo programa habitacional, seja entregue já a casa ou o apartamento, a unidade habitacional pronta para o cidadão adentrar com sua família e não viver essa dificuldade, porque, lamentavelmente, sabemos que essas famílias terão dificuldades até que tenha condição de construir em todos esses imóveis. Por isso é importante, realmente, o vereador West trazer as informações e certamente tranquilizá-los que não há, né, da parte da administração a pretensão de prejudicar. Ao contrário, quem sabe, João, nós possamos agora, conjuntamente, agregar aí uma possibilidade de buscar recursos, subsídios, para que esse público contemplado possa, de fato, ter condição de construir os seus imóveis. No mais, eu vou falar, senhora presidente.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jean Carles. Réplica ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero deixar constado, viu, vereador Jean, a importância dessa preocupação, vereador Ederson. Esses contemplados do meu lote, minha história, realmente estão preocupados. E em conversa com o prefeito Márcio Correia, a intenção dele é não deixar esse pessoal desamparados. Nesse programa que ele vai trazer agora, que é 10 mil unidades, que é um compromisso dele de campanha, com certeza ele vai incluir essas pessoas nesse programa. E porque o mais importante no programa habitacional é dar condição de moradia. Dar condição de moradia é a casa pronta. Infelizmente, o programa foi feito meia boca. Nós temos que reconhecer. E nós estamos até conversando com a presidente Andréia a respeito desse assunto. Nós estamos organizando um documento para poder pedir ao prefeito Márcio que inclua essas famílias do meu lote Minha História nesse programa dele que está vindo aí para contemplar essas famílias. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já encerro o grande expediente.
Presidente, tinha mais um orador inscrito, já que não vamos usar o tempo dele, eu gostaria de usar o último espaço do grande expediente, porque eu fui tentar escrever e não tinha vaga, mas o orador não vai usar.
Está esperando uma questão.
Não, mas a senhora estava encerrando.
Você vai falar?
A senhora encerrou aí, ué.
Encerrou, já que
não,
eu comecei a questão.
Ela ia encerrar, o senhor não quis falar, o senhor preencheu,
calma,
para o pai
calma. Ambos, ele estava escrito, ele está colocando que divide com o senhor.
Eu aceito a divisão. Tá, obrigado.
Pode usar 5 minutos para o grande expediente.
Obrigado, presidente. A gente já tem um tempo de casa, então a gente fica atento naquilo que acontece aqui. Apesar de a gente estar conversando aqui, conversando ali, mas prestamos atenção na sessão, porque aqui é o nosso trabalho de vereador. E eu fico vendo os vereadores debatendo, e inclusive eu sempre tenho falado aqui em relação à adesão de ata. Não é legal, é imoral. Vai ter agora 100 dias e nós vamos ter praticamente 100 milhões aderidos em ata. O que significa isso? Praticamente 1 milhão por dia. Está quase chegando. O que acontece? A prefeitura tem pessoas capacitadas para poder fazer licitação. A prefeitura tem pessoas capacitadas. Se tivesse apresentando um projeto de governo, falando, nós estamos aderindo algumas atas aqui, 15%, 10%, 25%, não 50% igual está acontecendo, mas nós estamos aqui fazendo a licitação. Só que não está acontecendo isso. Se está, tanto faz o líder ou o defensor do executivo, não está trazendo aqui essa informação aos vereadores e a você que está acompanhando essa sessão nesse momento. Então, é importante que pudesse vir aqui e falar, no primeiro momento, a gente chegou na administração, nós estamos aderindo algumas atas, mas a gente está aí já também fazendo o processo licitatório. Compra de gás, compra de equipamento, de tudo que a prefeitura precisa. Mas até o momento essa informação não chegou aqui na tribuna da Câmara, ou até mesmo no particular com o vereador, e eu não tive essa informação. Eu até estava ali com o vereador Federico Godoy, falando com ele, eu acho que ao que integrar os 100 dias do governo, o governo vai ter muito que mostrar. 100 dias de governo, 100, 100 milhões em adesão de ata na cidade de Anápolis. Acho que vai ser mais ou menos por esse lado. Mas eu nem ia usar a tribuna, eu usei aqui, porque esse final de semana teve um evento ali na Grande Jaiara, um evento até bonito, um evento importante para a cidade de Anápolis. Só que lá houve um anúncio por parte do executivo, aonde que disse que a cidade de Anápolis, nenhuma mãe ia ficar sem deixar o seu filho na creche para poder ir trabalhar. E com isso, meu celular encheu de mensagem perguntando aonde que tinha essas vagas, aonde que poderia deixar essas crianças para poder a mãe buscar o trabalho. Eu disse a ela que eu não sabia, não existia essas vagas, não existe ainda. Então, assim, tem que ter cautela naquilo que fala. Receber aplausos é bom? É. Mas não tem as vagas. Aí brinca com o sonho daquelas famílias que ali está. Apesar de brincar com o sonho, é o que esse cidadão mais gosta de fazer. Igual fez quando foi lá naquela instituição, onde perguntou quem quer ir embora comigo. Tadinho, criança, eu quero ir. Leva minha irmã também. E está lá até hoje, não levou para lugar nenhum. Então, dias para trás eu pus o colete aqui e fiz aqui uma fala. Aí um colega vereador achou ruim, defendeu o executivo. Mas o cara gosta de brincar com sonhos, sim. Tem que ter responsabilidade na fala. Por quê? Mexe com quem está lá na ponta. A pessoa precisa trabalhar. Vê o chefe do executivo falando que a cidade de Anápolis não falta creche para que a mãe possa deixar a criança e a mãe trabalhar. Aonde está essa vaga? Qual instituição foi feita a parceria? Porque eu moro no bairro que tem várias creches, mas todas estão com déficit. Os contêineres não chegou lá ainda. Então vamos esperar os contêineres chegar. Falar, ó, nós estamos trabalhando para poder suprir a demanda. E aqui, como vereador de 4 mandatos, pode fazer a melhor gestão que tiver, não vai conseguir suprir a demanda. Não é o salvador da pátria, não consegue. A demanda cada dia cresce mais e mais e mais. Podemos sim diminuir um pouco o déficit, mas suprir a demanda não vai. Então, cautela no discurso, vamos devagar, continua aí a ter ali nas atas igual está, e eu vou subir sempre da tribuna e vou falar em relação a isso. Presidente, obrigado. Vereador doutor Zé Fernandes, obrigado por ter dividido o seu tempo comigo.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Zé Fernandes.
Agora, 11:09. Vereador José Fernandes, vice-presidente da Câmara.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar todos que nos assistem à distância e aqui presencialmente na pessoa do vereador Hamilton. Presidente, eu estava aguardando aqui uma informação. Infelizmente não chegou, não vou conseguir passar com a precisão que eu gostaria de passar. Mas mesmo assim, eu fiz questão aqui de subir, depois dividindo o horário aqui com o Dominguinho. E começo falando sobre essa fala sua aqui, Dominguinho, que é importante mais a sua experiência de 4 mandatos ter prudência no que fala, como você falou. Inclusive, eu vou falar a mesma coisa do senhor, para ter prudência no que fala. Quando você falou, quem quer ir embora comigo, e essa fala atribuída ao prefeito, e ele falou, o contexto, o senhor não sabe o que é, e o senhor tem que ter prudência no que fala. Porque o senhor induziu que ele estava falando para pegar aquelas crianças e levar para a casa dele ou para alguma situação que não seja onde elas estão morando lá, e não foi isso. Então é bom o senhor viver o que o senhor está falando. O senhor tem prudência no que fala. Quando ele fala, quem quer ir embora comigo, foi em outro contexto. Não tira o corte fora do contexto, não. Que isso também mostra grandeza e prudência. O vereador Cacheta comentou sobre a escola militarizada. O senhor sabe muito bem que esse projeto a gente levantou aqui também. Mostramos outras cidades fazendo. Visitei lá o Teresópolis no momento da implantação. Dividi esse sonho com o senhor e continuo o sonho pulsando do mesmo jeito, Nós tivemos a secretária, então secretária da Educação, mostrando esse projeto, e a gente sabe que tem motivações políticas para acontecer ou não acontecer. E eu posso te adiantar que essa vontade sua, que você chegou a construir esse projeto aqui, mais efetivamente, nós apoiamos, votamos, continua sendo também uma motivação minha, e eu acredito que isso vai se tornar realidade, não ficar na promessa, no rascunho, como ficou na gestão anterior. Só te dando um feedback aí, que esse sonho que eu compartilhei com o senhor e a gente caminhou durante um tempo aí juntos, isso deve virar realidade. Eu quero também citar sobre as ações na saúde, que o Corujão já avança para quase 300 exames, sendo feito em horários de contraturno, vamos dizer assim, e as cirurgias cardíacas já se aproxima de 10. 10 pessoas, graças a Deus, que estão com a vida, nesse momento, recém-operadas, e que sem complicação nenhuma morreu, e nenhuma teve complicações, o tão complexo é esse daí, e graças a Deus a cirurgia voltou, e voltou com alto nível, sem essas complicações. Quero também apontar na fala do vereador Ederson sobre o meu lote Minha História, Ederson, só relembrar que as 700 famílias, não foi 700 lotes, consta só 25% do que foi desenhado no modelo inicial do projeto. O modelo inicial são 2.800, que 2.100 ficaram já para trás, que só foi selecionado essas 700, e que, se Deus quiser, vai viabilizar para morar. Mas a gente não pode esquecer que a promessa era de 2.800 e foi entregue só 25%. E, para finalizar, eu gostaria, e era aqui que eu estava esperando mais informações e não chegou a tempo, e em outro momento eu vou falar, sobre a dita verba indenizatória que a gente está tendo aqui na Câmara. Eu quero deixar uma informação. Gastou-se no passado recente, só em um contrato, e foram vários contratos, mais do que o equivalente a essa verba indenizatória agora. Foram vários contratos que estão deixando agora de acontecer. Se somarmos isso daqui e dividirmos por número de colegas e o número de meses, vai dar muito mais do que a chamada dita verba indenizatória, o que corrobora com a austeridade que a presidente e a mesa diretora vêm tratando com respeito o dinheiro público. Só um contrato já supera o que está agora aprovado, que é de 10, mas vai ser 5 mil nesse primeiro momento. Eu vou trazer isso, se necessário, com mais detalhes, para mostrar que, sim, essa mesa diretora tem responsabilidade com dinheiro público, e nós não estamos fazendo isso daqui ao léu, obedecendo ou acomodando acordos ou conchavos políticos. Pelo contrário, estamos dando igualdade e transparência para qualquer um investigar ou checar as despesas de cada vereador aqui. Obrigado,
presidente. Presidente, uma réplica, por favor.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Presidente, eu quero fazer duas respostas ao vereador Zé Fernandes. A primeira resposta, que o senhor possa trazer o vídeo na íntegra e coloca ali, porque aí nós acabamos com esse assunto. O senhor disse que eu tenho um contexto diferente, então o senhor traz o vídeo na íntegra e coloca ali. Porque o vídeo que chegou para mim foi só aquilo que falou, quem quer ir embora comigo para casa? Aí foi aonde que o irmão e a irmã falou, eu quero ir. Agora, em relação a contrato do Poder Legislativo, em relação a prestador de serviço e a evento que fazia na Câmara, inclusive, Vossa Excelência, quando fazia evento aqui na casa, o senhor pedia que tivesse lanche. E a nossa gestão fez. E outra, a mesa diretora passada do Poder Legislativo trabalhou com transparência. Prova disso são nossas contas lá no TCM. E outra, todos os colegas aqui sabem, e eu vou falar isso para o senhor, eu sempre defendi que o dinheiro do duodécimo da Câmara Municipal fosse gasto tudo com o Poder Legislativo, com o vereador, com o servidor efetivo e com o servidor comissionado.
Vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer ao vereador Dr. José Fernandes por trazer esse assunto, que realmente é de extrema importância. É um sonho não só meu, não só do senhor, como da cidade de Anápolis, que é a implantação dessa escola cívico-militar. Também quero corroborar com a fala do Domingos, mas quero parabenizar, por gentileza, doutor José Fernando, e quero falar diretamente para o senhor, eu quero parabenizar essa mesa diretora, mas não desmerecendo a mesa anterior, que realmente também trabalhou com transparência. Então, vocês estão de parabéns. O dinheiro público realmente ele é muito importante, tem que ter transparência, mas a gestão passada, a presidência passada, a mesa diretora passada, também trabalhou com afinco, trabalhou com transparência com toda a população napolina, e visto que, como o Domingos falou, teve a sua prestação de conta aprovada pelo PCM. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta, mas acredito que houve uma interpretação. O que o vereador José Fernandes disse na minha interpretação do que ele disse foi que um contrato paga o valor da verba indenizatória e que isso continua sendo uma redução de custos, porque algumas pessoas criticaram, não os pares que estão aqui. Em nenhum momento ele diz que os contratos passados estariam fora do valor ou que isso representaria uma falta de transparência. Ele disse que as críticas que se fala que isso não é uma redução de custos não são bem fundamentadas, porque o corte de um contrato específico paga este valor. Então, se o vereador Domingos de Paula entende que nós estamos criticando a gestão dele, eu entendi que não foi nesse sentido. O que se está justificando é que, embora tenha se criado uma verba indenizatória, isso continua dentro de um pacote de redução de custos e nós já sabemos os motivos pelos quais isso aconteceu.
Obrigado, presidente, porque não existe a tréplica aqui, esse espaço da tréplica, mas foi exatamente isso que eu quis dizer.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já encerro o grande expediente e abro a ordem do dia, já passando a palavra ao nosso primeiro secretário para votações dos projetos, moções, indicações e requerimentos.
Obrigado, presidente. Ainda em tempo, comunicado aqui do gabinete do vereador Marcos Carvalho, justificando a impossibilidade de comparecer em virtude de atestado médico à sessão de hoje. Também, conferindo o coro aqui, vereador policial federal Suender, vereador Fred Godoy, vereador Carlinhos da Feira, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Leitão do Sindicato, vereador Jackson Charles, vereador Thaís Souza, vereador Alex Martins, vereador Luzimar Silva, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador Rime Júris, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereadora Cleide Lar, vereador Anani Júnior, vereador Jean Carlos, vereador vice-presidente José Fernandes, vereador presidente Andréia Rezende, coro suficiente, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Passamos a votar os projetos que estão em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária do vereador Rime Jules, que torna 035/2025, que torna utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental José Luiz Castanheira Carrigas, o Cefo Amor, Instituto Santana e da Outras Providências.
De lei ordinária número 35/2025 está em votação. Está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 047/2025, prefeito municipal, que institui regime de adiantamento e no âmbito do Poder Executivo Municipal, de outras providências, comissões de Constituição e Justiça favoráveis e méritos favoráveis, vista com o vereador Capo Fred Cacheta.
Vista deferida.
Projeto de lei ordinária 005/2025, vereador Ramiro do Autismo, institui a política municipal do emprego apoiado na cidade de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça, Servidor do Trabalho, Indústria, Comércio, Finanças, Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 5/2025, de autoria do vereador Reamil do Autismo, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Emprego apoiado é uma metodologia que tem como objetivo da inclusão profissional de pessoas em situação de exclusão social aqui no Brasil. É mais utilizado para apoiar as pessoas com deficiência intelectual conquistar a vaga no mercado de trabalho. E pode ser aplicado às pessoas com deficiência ou situação vulnerável. Portanto, esse projeto de lei é para incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, dando suporte multidisciplinar para que ela venha ter ali condição e, de fato, não estar apenas, né, integrando ao grupo, mas ser incluído, né, buscando ali o seu fio condutor e a sua condição de trabalho dentro de cada empresa.
Obrigada, vereador Hamilton, do Autismo. Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 64 de 2005, de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Não está presente em plenário. Com a palavra, o secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Lista de requerimentos, serviços públicos. Vereador Alex Martins não está presente. Vereador Ananias, requerimentos 1584.
Alex está presente.
Desculpa, Alex, está escondidinho. Requerimentos 1630 a 1694. Ananias Júnior, 1584 a 1691. Vereadora Andréia Rezende, requerimentos 1572, 1573, 1629, 1648 a 1649. Capitã Elisete, requerimentos 1665 a 1667, Domingos de Paula, 1692, Frederico Godoy, 1563, 1589, 1590, Jackson Charles, 1650, 1661, 1663, João da Luz, 1561 a 1693, Leitão do Sindicato, 1594 a 1681, Policial Federal Suender, 1564 a 1707. Professor Marcos Carvalho não está presente. Hamilton do Autismo, 1578 a 1580. Rimei Jules, 1576. E o Ederson Lopes, 1662 a 1683. Lista de requerimentos para leitura e votação. Começo com o requerimento 1571, Policial Federal Suender, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a disponibilização de médico neuropediatra pelo SUS nessa cidade. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação, solicitando complementação do quadro de funcionários, preferencialmente com auxiliares de educação no CMEI, Maura Helena Oliveira Simões. Requer que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo, solicitando que os responsáveis pela construção do mosaico decorativo localizado no centro administrativo sejam acionados para que façam os reparos necessários ou a indenização dos valores devidos. Requer que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo solicitando a efetivação das 40 horas semanais para os fiscais de vigilância sanitária, conforme a Lei Complementar número 548-23. Requer ao Poder Executivo e à Secretaria de Obras solicitando diligências para o descarte adequado de rejeitos de vidro oriundos de empresas que exerçam atividades de vidraçaria, construção civil e congêneres. Vereador Ederson Lopes, requer encaminhamento de ofício ao governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, com cópia ao presidente da GEAB, Alexandre Baldi, e ao deputado estadual, Milton Filho, solicitando que sejam providenciadas e entregues as escrituras aos moradores do programa habitacional do bairro Morada Nova. Lista de indicações para votação. Indicação da vereadora Andréia Rezende, requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal para a construção de uma praça de lazer com academia ao ar livre, quadra esportiva e parque infantil a ser instalados em frente à Avenida Mirage, no bairro Polo Centro, Anápolis. Vereador Ederson Lopes requer indicação à prefeitura de Anápolis, a excelentíssimo professor senhor Márcio Correia, nosso prefeito, de habilitar a construção de casas nos lotes do programa Meu Lote Minha História. Lista de moções para leitura e votação. Começamos com o Carlinho da Feira, que não está presente, sim. Requer encaminhamento para moção de aplausos aos profissionais do Juizado da Infância e Juventude de Anápolis. Vereador Divino do Corinthians, requer encaminhamento para moção de aplausos aos atletas do time Sub-13 de Santa Cruz, campeão goiano da Copa Goiás em dezembro. Divino do Corinthians, requer encaminhamento para moção de aplausos aos profissionais do projeto Social Santa Cruz, pelo serviço prestado às crianças e jovens de diversas áreas. E o vereador Jean Carlos, moção de pesar pelo falecimento do senhor Hélio Cândido Serafim. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, senhora presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada. Moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade. Já passando a palavra pela ordem, pelo primeiro vereador inscrito, vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador presidente.
Pela ordem, presidente.
O Ederson Lopes, pela ordem.
Obrigado, presidente. Gostaria aqui de me direcionar aqui ao vereador Alex Martins, que na grande expediente não houve um tempo hábil para que eu pudesse usar da palavra. E gostaria de dizer ao novo vereador que eu sou relator do projeto Rota da Leitura e eu pedi vista do seu projeto, porque a gente tinha algumas dúvidas, né? Tanto é que eu fui no seu gabinete e conversei pessoalmente com você. Mas é importante a gente dizer também que eu conversei com a secretária de Educação e a gestão do governo Márcio Correia vai ter um projeto semelhante ao que o senhor apresentou nessa Casa de Leis. Mas, infelizmente, não é lei. Então, eu quero aqui deixar bem claro a Vossa Excelência que eu serei favorável ao seu projeto para que se torne lei. Mas a gestão Márcio Correia, como eu disse ao senhor anteriormente, ela já tem esse pensamento de estar levando o conhecimento às escolas públicas municipais da nossa cidade. Mas, em momento algum, seria uma lei. E o senhor teve a coragem de chegar nessa casa e apresentar, e eu votarei favorável. E quero parabenizá-lo. Porque somente quem vive lá na ponta, que conhece a realidade dos colégios municipais nossos, sabe que uma criança da periferia, na maioria de suas vezes, o pai ou a mãe não tem condições de fornecer para ela um telefone que ela possa acessar a internet. Então é muito válido, fiquei muito feliz com a redação do seu projeto e eu, como relator, votarei favorável. Obrigado.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. É, sobre a indicação, eu sei que eu não discuti na hora, mas vou discutir aqui pela ordem. Nós estamos fazendo a indicação ao governador Ronaldo Caiado, com cópia para o presidente da GEAB, Alexandre Baldi, e o deputado estadual Milton Filho, em relação a algumas moradias ainda do bairro Morada Nova, que ainda não tem a sua escritura. A grande maioria já recebeu a escritura, mas cerca de 40, 50 moradias lá, eles ainda não têm a sua escritura. Então, nós estamos pedindo essa intervenção para que, o mais rápido possível, essas pessoas tenham a sua escritura, que é realmente o direito do imóvel ali que elas conquistaram enquanto da construção do bairro Morada Nova. Então, nós estamos fazendo esse pedido. O deputado Hamilton Filho, já tivemos essa conversa, ele já está sensível a essa situação, já está fazendo a conversa lá na AGEAB com o presidente Alexandre Baldi, também com o Endel, que é o vice-presidente, e nós temos certeza que em breve essa solução estará sendo resolvida para os moradores do Morada Nova que ainda não tem a sua escritura. Então, queremos tranquilizá-los, dizer que estamos aqui intervindo por eles e em breve nós vamos conseguir ter essa grande festa. Tenho certeza que o governador virá, o presidente, o deputado, nós estaremos juntos entregando as escrituras para essas pessoas que ainda não têm lá no bairro Morada Nova. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Policial Federal Suender.
Aqui, na ordem do dia aqui, quero falar sobre alguns requerimentos que foram aprovados, requerimentos importantes que acabaram de serem aprovados. O requerimento aqui que solicita a disponibilização de um médico neuropediatra pelo SUS da cidade. Há uma dificuldade de pacientes nessa modalidade e está com falta de especialidade, né, na neuropediatria. Um outro requerimento aqui requer que seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando que os responsáveis pela construção do mosaico decorativo localizado no novo centro administrativo da cidade sejam acionados para que façam reparos necessários ou a indenização dos valores devidos. Percebemos ali que aquele mosaico está desabando, caindo, né? E, claro, não é a população que tem que pagar novamente aquilo, né? Então, que seja acionado as pessoas responsáveis por aquele mosaico, que refaça ou pague de volta os valores empenhados naquela obra ali, né? De alguma forma tem que ser restabelecido o dinheiro que é gasto da sociedade. O dinheiro é o cidadão que paga, né? Então, tem que ter uma contrapartida, ou restabeleça aquele mosaico se for necessário, ou que se pague de volta o dinheiro para a sociedade. Um outro requerimento aqui, relacionado aos um requerimento que solicita a efetivação das 40 horas semanais para os fiscais de vigilância sanitária. Já foi votado uma lei 548/2023, os
fiscais sanitários estavam nessa lei, estão nessa lei, porém, ainda não foi efetivado esses valores. Segundo eles, né, precisa ser efetivado, e aí a gente fez um requerimento para que o Poder Executivo efetive essa situação. Outro requerimento aqui é justamente a questão dos rejeitos de vidro. Né? A Anápolis não tem uma linha de recolher esses vidros, né, para fazer reciclagem ou qualquer coisa que necessite. Né? Então, as vidraçarias estão com dificuldade de descartar esses rejeitos de vidro. Então, é importante que o Poder Público também, né, busque alternativa para encaminhar, né, esses rejeitos aí de forma adequada para que tanto o meio ambiente, né, quanto as pessoas que trabalham com esse material esteja aí, né, contemplado. No mais, devolvo a palavra. Obrigado.
Pela ordem.
Obrigada, Policial Federal Swender. Vereador Fred Godoy.
Presidente, só em cima da fala do vereador Swender, eu vi que ele pediu aí uma neuropediatra pelo SUS. Swender, minha filha atende uma neuropediatra e não existe isso pelo SUS. A tabela do SUS é muito defasada. Uma neuropediatra hoje, uma consulta é R$400. Vai me desculpar, mas esse pedido seu aí, nós não vamos ver acontecer não, amigo. Isso aí, ninguém quer trabalhar, receber um valor irrisório que o SUS paga. A tabela do SUS é muito defasada. Então, esse tipo de médicos, neuropediatras, não trabalham com a tabela do SUS, até mesmo pelo defasamento. Então, isso é um pedido que você vai fazer que não vai acontecer. Então, eu fico muito triste por não termos uma neuropediatra pelo SUS. Eu acho que a Anápolis aqui só tinha uma que atendia na PAI, acho que só tinha uma, e a fila, a Deus dará, gigantesca a fila de atendimento. Deu uma palavra.
A réplica.
Réplica ao Policial Federal Suenda.
Eu entendo, né, o que o vereador Fred está falando, mas a gente tem que ter sensibilidade de buscar alternativas, né, que haja complemento do Poder Executivo. O que a gente não pode é aceitar isso como sendo algo normal, natural. Né? Olha, não tem neuropediatra e a gente vai ter que aceitar. Não, Fred, eu entendo o que você falou, né, mas o que a gente tem que buscar, de forma, uma forma que busque realmente essa especialidade. A gente não pode deixar as pessoas sem tratamento. Então, é uma responsabilidade, né, ser impossível, a gente não pode pensar nunca. A gente talvez pensa no improvável para a gente buscar alternativas. E esse é o meu formato, né? Buscar resolver coisas que sejam improváveis. As coisas fáceis, é fácil de resolver. Né? Então, mas temos que buscar. Mas eu reconheço, né, a dificuldade aí que o Fred falou, posicionou, mas temos que buscar alternativa. Essa é a nossa obrigação enquanto Poder Público. Obrigado, eu vou a palavra. Pela ordem.
Obrigada, vereador. Só um minutinho. Vereador Fred, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero fazer uma manifestação a respeito desse projeto aqui, ó, que institui um regime de adiantamento do prefeito. Um projeto que o prefeito encaminhou para essa casa. Qual que é o objetivo desse projeto? Dar funcionalidade às pastas. Um valor irrisório para administrar compras diárias de papel higiênico, copo descartável. E eu estive lá na regulação, onde atendi pessoas. Não tem copo descartável, não tem papel higiênico. E hoje eu fui questionado na Rádio 105, o entrevistador Samuel, né, perguntando para mim qual que é a minha postura diante do Legislativo. A nossa postura é de não atravancar o Poder Executivo. Um valor irrisório que possibilita o secretário trabalhar comprando materiais de manutenção, e nós estamos vendo aqui a oposição travando, impedindo a gestão de avançar. Então, eu queria manifestar aqui publicamente que o nosso objetivo é permitir com que o prefeito trabalhe e entregue o serviço para a população. Não é impedir, não é travar o prefeito, impedir o prefeito de trabalhar. Então, esse tipo de travação que existe da oposição, nós temos que ter estratégias aqui. A mesa diretora precisa trazer esses projetos aqui de forma de caráter extraordinário, para poder não criar essa celeuma impedindo a administração pública de avançar. Imagina não ter um papel higiênico, não ter um copo descartável, porque a oposição dessa casa aqui não permite a prefeitura de avançar. Então, eu queria manifestar, pedindo à oposição para poder fazer uma oposição inteligente, não é de impedir a gestão de trabalhar, porque impedindo a gestão de trabalhar, o serviço não chega para o povo, não chega para a população. Vai lá para você ver, não tem um copo descartável para você beber uma água, não tem um papel higiênico para você usar o banheiro, por causa de quê? Por causa de oposição, pedindo o quê? Pedindo, travando o projeto aqui nessa casa. Hoje nós vimos aqui o Fred Cacheta pedindo vista de um projeto que já era para ter passado há muito tempo aqui nessa casa. Então, devolvo a palavra, presidente, pedindo aí a oposição para deixar a gestão trabalhar.
Réplica.
Obrigada, vereador João da Luz. Réplica ao vereador Fred Cacheta.
Informar ao vereador aqui que ninguém está querendo travar nada. Eu acho que se ele não tem a capacidade de olhar o projeto, propor uma emenda, como eu fiz duas, foram rejeitadas e agora vou colocar uma terceira emenda, para que traga mais transparência, eu não quero travar nada, não. Eu quero apenas ajudar o executivo. Se na secretaria A ou B está faltando copo, papel, isso sim é falta de planejamento. Mas eu não estou aqui para travar nada, não. Eu estou aqui para ajudar não só a gestão, como a sociedade entender melhor esse projeto. Agora, o senhor realmente não entende. Se quer que todos os projetos venham de caráter extraordinário para passar, como se diz, a toque de caixa, se acha que a população não merece uma explicação, a população não merece saber o que nós estamos votando aqui, então acaba com as sessões ordinárias e faça sua sessão extraordinária, vereador. Então, pode ter certeza, a sociedade pode saber que realmente aquilo que for de encontro, eu vou estudar e vou tentar trazer algo melhor. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Com a palavra, o vereador Hamilton do Autismo.
Bom, quero usar minha fala, falar sobre a minha preocupação também. Quanto que o vereador Suender fez aí um pedido sobre os neuropediatras. Não é contemplado, mas existe outro dispositivo, outro caminho. Já há algum tempo venho conversando com a secretária de Saúde, também com o Rodrigo e com o Marco Aurélio, para que nós possamos criar um novo protocolo sobre a saúde mental no município de Anápolis. Já encaminhei, já protocolei através do meu gabinete, através da Subprocuradoria da Pessoa com Deficiência aqui na Casa de Lei, para que nós possamos avançar nesse sentido. Poderá ser contemplados profissionais como neurologista, neurologista infantil, psicólogos e outros dos segmentos. A gente sabe da grande dificuldade, do grande enfrentamento que nós temos no dia a dia, justamente quem está na ponta, ali no ambulatório mental da cidade de Anápolis, ali também no CAPS-I, o CAPS infantil, o CAPS-AD adulto e também todo segmento que tem sobre a saúde mental em Anápolis. Há uma grande dificuldade e isso não é de agora, isso aí já vem há vários anos com essa dificuldade. Quero aqui parabenizar o trabalho do Marco Aurélio, frente à gerência, juntamente com o Rodrigo, que tem feito um trabalho aí, tem desdobrado aí, a questão de poder atender, mas a fila é quilométrica e nós precisamos avançar. Então, o dispositivo aí que eu acho que vai alcançar a todos aí, será aí um novo formato, novo protocolo da saúde mental no nosso município. Quero aproveitar aqui minha fala também, falando sobre neurologia, quero aqui trazer aqui o que foi feito na leitura de correspondência, um projeto nosso, 077, que é o título de ortógrafo da cidadã benemérito da comunidade do município de Anápolis, a doutora Débora de Oliveira Caneta. Ela tem feito um excelente trabalho como neurologista aqui na cidade de Anápolis, não só na cidade de Anápolis, mas também em Abadiânia. Ela que é uma napolina e tem feito aqui um grande destaque sobre também o trabalho que faz ali na Univangélica como professora na área de medicina. Então, eu quero aqui chamar a atenção dos novos vereadores para também que possa ser aprovado esse projeto. E quero aqui parabenizar a psicopedagoga Isabel Canedo e também o empresário Wagner, que são os pais dele. A Isabel Canedo é uma amiga de longas datas que tem feito um excelente trabalho ali na cidade de Pirinópolis, voltada à comunidade autista, no qual também nós participamos junto ali na Reunidas, que é a Rede Nacional e Internacional em Defesa do Autista, e ela era uma das conselheiras do Estado de Goiás. Então, doutora Débora de Oliveira Canedo, é uma neurologista anapolina que tem feito um trabalho fora da cidade, destacando, levando o nome da cidade. Por isso, quero aqui chamar a atenção dos novos pares para que nós possamos entregar a ela esse tipo de benemérito, que é a Napolino, que destaca fora do município. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Altinhos. Vereador Rimei Júlias.
Obrigado, presidenta. Aproveitando o espaço apenas para deixar uma mensagem. E é um dever humanitário a gente que tem, eu particularmente, que tenho orgulho da minha trajetória, orgulho da minha origem e orgulho da minha identidade. Aproveitar esse espaço para deixar aqui uma mensagem aos migrantes e imigrantes na cidade de Anápolis, não apenas trabalhadores ambulantes. Eu, particularmente, sou natural, vereadora Capitã Elisete, da cidade de Formosa, Goiás, e fui criado em Arraias, no Tocantins. E assim como muitos migrantes e imigrantes, encontrei na cidade de Anápolis grandes oportunidades. E hoje tenho a honra, o orgulho, a responsabilidade e a tarefa de representar o nosso querido povo e também muitos migrantes e imigrantes que encontraram aqui em Anápolis as suas oportunidades. Quero dizer a vocês que Anápolis é a cidade de todos e todas, que é a cidade da inclusão. E aproveitar também esse espaço para reforçar o nosso convite, foi dito aqui mais cedo pelo vereador Fred Cabo Caixeta, da nossa agenda no Ministério Público, na 15ª Promotoria de Justiça, Promotoria do Meio Ambiente, onde nós vamos tratar lá sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras, esses sim, de fato, que trabalham de forma regular, que trabalham para sobreviver, e alguns vereadores já manifestaram aí o interesse em participar. Então, reforçar o convite aos demais colegas, vereadores, aqueles que puderem estar lá, para a gente poder tratar com a devida atenção, com o devido cuidado, a situação dessas pessoas. Estaremos lá uma comissão de vereadores, mas também uma comissão de representantes desses ambulantes. E aí deixar o convite ao líder do governo, o vereador Jean, hoje às 14 horas, para que, se possível, participar conosco e também já agradecê-lo pela resposta em relação à nossa cobrança aí quanto aos RPVs das partes e dos advogados. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Réplica.
Obrigada, vereador Rimei Júlias. Citou o nome? Bom, réplica ao vereador Fred Caixeta.
Obrigado mais uma vez, presidente. Apenas quero parabenizar a fala do meu amigo vereador Rimei Júlias. E é isso mesmo, Rimei Júlias. Pode ter certeza, se há imigrantes aqui no nosso país buscando uma vida melhor, como há brasileiros também que buscam uma vida melhor em outros países, se vêm de forma ordeira, se vêm querendo apenas com um sonho, querendo contribuir, não só com o trabalho, mas também com geração de empregos, que muitos estrangeiros são proprietários de empresas aqui, que empregam brasileiros. E isso, de fato, realmente gera renda até para o nosso município. Eu acredito que não podemos ter nenhum tipo de discriminação. Essa Casa de Leis é composta de vários vereadores que não nasceram na cidade de Anápolis, mas que têm contribuído com a cidade de Anápolis. Então, qual o problema? Nasce em outra cidade, outro estado, vem para a cidade de Anápolis, e querem contribuir. Então, aos emigrantes e imigrantes, pode ter certeza que, se de forma ordeira estiverem aqui, terão meu apoio.
Pela ordem. A ordem.
Estou com a palavra, vereador Jackson Charles.
Eu quero fazer uso dessa tribuna para deixar claro mais uma vez meu posicionamento, porque as duas falas anteriores, com certeza, foram dirigidas à minha fala na tribuna. Mas, infelizmente, covardemente, não citaram o nome. Imigrantes, estrangeiros, merecem, sim, todo o respeito à nossa cidade. Seja de Arraia, seja de Formosa, seja de lugar que seja, merece respeito. E tem o nosso respeito. E sempre terá o nosso respeito. Só que, em primeiro lugar, o povo anapolino. Isso aí é uma regra sine qua non. primeiro lugar o povo anapolí. E mesmo que você seja de imigrante de qualquer lugar ou de outro país, aqui não é a casa da mãe Joana, é uma terra de leis. Você tem que cumprir com a Constituição Municipal, com as exigências da lei, independentemente de onde você esteja. Não é porque é imigrante que tem que burlar a lei, não. Muito pelo contrário. Tem que cumprir a lei. Agora, gente da lei parece que não entende isso. Deixa a gente até um certo ponto constrangido. Que ninguém é contra negro, branco, alpino, americano ou qualquer outra denominação. Aqui ninguém é contra homossexual, absolutamente. Eu respeito as escolhas das pessoas. Agora, eu não admito uso disso para querer fazer um discurso melancólico, politiqueiro, como dizem aí alguns, né? Levados pelas militâncias. Não, comigo não tem esse negócio. Que pau é pau, pedra é pedra, parceiro. Não tem esse negócio, não. Com todo respeito às escolhas das pessoas, com todo respeito a qualquer um de outro país ou de outro estado, Anápolis e o anapolino em primeiro lugar. Quem produz, quem está legalizado em primeiro lugar. E quem não tiver legalizado, pode ser da China. Terá, sim, a minha voz contrária para privilegiar aqueles que estão legais. Quem quiser estar aqui tem que procurar se legalizar. Aqui não é uma questão de escolha ou detrimento de raça, cor ou opção sexual. Absolutamente. Deu a palavra.
Pela ordem.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Obrigada, presidente. Eu quero aqui dizer diretamente aqui, o colega falou o que será entregue, vereador Domingos, os 100 dias. Não é... A ata é apenas um instrumento de solucionar muitas situações herdadas. Posso dizer para o senhor que poderia ter avançado mais no plano de governo se não tivesse tanta pendência, sobretudo financeira. Amanhã mesmo vai pagar 648 mil de atrasos de outubro, novembro e dezembro da empresa que fornece cilindros de oxigênio e gases para poder atender as unidades e a população que necessita. Né? Estão pagando aí uma série de situações pendentes de fornecedores, inclusive da merenda, para poder manter o serviço a contento. Mas mais do que isso, relembrar aqui que, por exemplo, foi aberto 24 horas o Hospital Alfredo Abrão. Mais de 7 mil procedimentos até dia 10 de março tinham sido realizados naquele local. Dezenas de leitos que não eram ocupados estão utilizados cotidianamente. Atendimentos diversos, inclusive pediátrico, mais de 150 cirurgias realizadas pelo doutor, nosso amigo Olegário. Então, além disso, a UPA pediátrica teve a extensão para diminuir o tempo de espera e ampliou as equipes. A UPA da Vila Alaimarco, da Vila Esperança, sofreu a modificação de gestão e nós vamos acompanhar diariamente, com certeza teremos avanços significativos. Foram entregues 38 mil kits escolares, sejam os doados e aqueles adquiridos pela prefeitura, mas foram entregues para todos os alunos. Estando, sim, com a pretensão de eliminar o teste de vagas, tudo bem. A demanda é permanente, é difícil, mas não podemos ser inertes e insensíveis e manter com tranquilidade que tem 3, 4 mil alunos fora e tudo está normal. Vamos trabalhar para que isso realmente seja do passado. Isso vai acontecer. Foram ampliadas em diversos bairros, está sendo substituídas as rampas e ampliado o serviço de LED. E na área da questão da educação, foi realizado o processo seletivo e convocar 350 cuidadores, ampliando aí para que possa dar
a sustentação na educação. Foi convocado também professores, se não me engano, 30 e poucos. Também foi realizado, já criada a comissão responsável para a elaboração de concurso público. Então, tudo isso são situações dos 100 dias que certamente foram positivos. Voltar às cirurgias cardíacas no Hospital Evangelho Goiano, que tanto fez sofrer pessoas, agora há pouco o colega Zé Fernandes falava aqui. Foram feitos mutirão de vista, inclusive com o apoio do vereador Jacques e do senador Cajuru. Mais de 250 cirurgias, terminando, presidente. Diminuiu significativamente a locação de veículos, inclusive de máquinas que estavam paradas e recebendo. Então, muitas situações, mutirão de limpeza, roçagem, tapa buraco. Ou seja, diversas ações. Agora começou, Edson, a manutenção das estradas vicinais. Então, todas essas situações foram realizadas agora nesse sentido. Mas mais do que isso, regularização de diversos contratos que, infelizmente, causaram uma série de transtornos para a sua manutenção. Digamos aí a maternidade doutora Dalberto, que agora já está regularizada. Está sendo regularizada a situação também da Santa Casa. Ou seja, trabalhou-se bastante, ajustou-se muito, conseguiu-se recursos federais, 5 milhões e meio para a reforma da Matinha, máquinas através das emendas do senador Wilder, máquinas e equipamentos também do próprio senador Vandelan. Então, muita coisa foi feita, muito mais vai fazer. Mas mais do que isso vai entregar nesses 100 dias ao cidadão anapolino a esperança de dias melhores, o respeito aos recursos públicos, a economia significativa, ao, por exemplo, não nomear 1.400 cargos comissionados, hoje nós temos apenas em torno de 700, embora haja necessidade, toda uma contenção de despesa para buscar o reequilíbrio financeiro e tentar, o mais breve possível, colocar o programa de governo em andamento. Eu poderia elencar muitas outras situações, mas certamente nós teremos muito mais assim que tiver saneado uma série de pendências. Fora isso, os servidores. Nós temos um compromisso com os servidores. Foi dada a data base e nós sabemos os avanços que nós precisamos ter ainda em relação ao servidor público. Ou seja, mais do que todo esse trabalho, o prefeito esteve presente, sem se esconder, diariamente nas demandas, só interrompido por questões de saúde, mas com toda a dedicação a essa cidade e respeito aos recursos públicos. Pode ter certeza, nós vamos entregar muito mais, que é o retorno da confiança do anapolino ao poder público. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Esse foi o meu nome, por favor.
Com certeza. Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Não é nem uma réplica. Eu vou ajudar o vereador Jean, algumas obras que o senhor não alencou. Você esqueceu de falar da grande obra, intervenção no Recanto do Sol ali, daqueles 50 metros que foi feito ali. A grande obra que também está sendo feita ali na Avenida Brasil, o caminhão foi passar lá, a frente aí, a traseira não ficou engastalhada. O senhor esqueceu de citar aí a comunicação que pagou 1,5 milhão, né, renovou o contrato, que tanto criticava no passado das empresas, e as mesmas empresas foi renovada. O senhor esqueceu de citar aí os 53 milhões para poder trocar as novas lâmpadas da cidade de Anápolis. Então, são várias adesões a atas e contrato que era questionado que foi aderido. E sem contar que você da região norte aí, depois da paralisação do trevo do Recanto, trevo não, eu chamo de trincheira, foi retomada, né, e agora vai ser entregue a vocês uma obra positiva, começada lá na gestão do prefeito Roberto Naves, e agora viu que não tinha nada, vai ser entregue, se Deus quiser, no aniversário da cidade de Anápolis, à população da região norte.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já passa a palavra ao vereador Fred Cachito.
Obrigado, presidente. Eu acredito que nem eu, nem o vereador Rimê Júlio, que é exímio conhecedor do direito, nem um dos 23 vereadores, nem quem da plateia é a favor de alguém de forma ilegal, seja ele estrangeiro ou não. Todos nós queremos as pessoas que trabalham de forma legal, seja anapolino, seja goiano, seja brasileiro ou seja estrangeiro. A luta aqui é para que essas pessoas possam ter o direito de trabalhar, como já tem trabalhado muitos anos ali, e que infelizmente a conversa era de retirar de imediato. Já mudou-se a conversa e hoje sim estaremos num diálogo, mais uma vez, com o promotor, com os ambulantes, para que de forma ordeira chegue no resultado positivo para ambos, tanto para a cidade de Anápolis quanto para os ambulantes. O vereador que me antecedeu subiu à tribuna e disse que, olha como, reclamou de como os brasileiros são tratados no exterior e quer tratar de forma igual aqui. na cidade de Anápolis. Então, quero dizer a ele que ninguém quer ninguém de forma ilegal. Nós trabalhamos para a legalidade. Agora, o que não podemos é ter uma distinção entre pessoas que estão apenas buscando o sonho, querendo trabalhar para dar uma vida melhor para você, para ele e para a sua família, independente de onde é que venha. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Vereador Rime Júlio, réplica.
Tem uma metáfora que diz a barata defendendo, às vezes, o inseticida. Vereador migrante, encher a boca para criticar migrantes. Lamentável. Como o vereador Fred Caixeta colocou muito bem, ninguém defende o erro irregular aqui, não, de forma nenhuma. O problema é você basear o seu discurso, um discurso pobre, com fundamento apenas na crítica ao migrante ou ao imigrante, como se estivesse explorando o trabalho ilegal só essas pessoas. É aí que está o erro, é aí que está o problema do discurso pobre, preconceito e discriminatório. E será rebatido quantas vezes for necessário nessa casa, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, presidente. Que me ajude.
Presidente, só para fazer justiça, eu não mencionei o nome do vereador.
Eu mencionei. A fala era minha, eu mencionei.
O Fred retirou dentro da fala do Fred, não foi do senhor, não. Eu atentei. Claro, com certeza. Já encerro a ordem do dia, já abro as comunicações com o primeiro orador e o vereador Jackson Charles.
É exatamente isso, vereador Emílio. Esse discurso pobre, ideológico, que o senhor traz do seu coração, que eu estou combatendo. Porque eu só disse isso porque o senhor insinuou que eu estaria sendo xenofóbico quando eu disse que teria que exigir a legalidade, inclusive dos imigrantes. É disso que eu falei. Foi disso que eu falei. E o senhor empresário, Fred, não sei, o senhor disse que é empresário, e eu acredito que é empresário. O senhor concorda, então, que a sua empresa pagar impostos, ter nota fiscal, e de repente outras pessoas trabalharem concorrendo com o senhor sem a nota fiscal? Eu estou dizendo de legalidade. Pois é, mas ninguém é contra isso. Eu estou dizendo que a minha cobrança é de legalidade. Não é de... Eu estou dizendo que nós temos que preferenciar os anapolinos e temos que exigir legalidade, inclusive dos imigrantes. Aí você vem fazer um discurso melancólico, xenofobia, desumano. Ninguém é desumano aqui não, vereador. Tem ninguém desumano aqui. Mesma coisa que eu digo para o vereador Rime. Bom, primeiro que eu sou cidadão anapolino, um título dado pelo vereador Domingos de Paula. Estou em Anápolis desde 5 anos de idade. Eu sou empresário também. Na minha empresa não sai uma mercadoria sem nota fiscal. Eu sou pagador de imposto. Não tem esse negócio de discurso para discriminar ou valorizar este ou aquele. Mas tem pessoas que escondem por trás de uma bandeira ou de uma escolha para querer se vitimizar. Comigo não tem vitimismo. Como eu disse, comigo é pau e pedra é pedra. Aqui para mim, vereador Dez Cacheta, o homossexual e o heterossexual, para mim, não tem diferença. São iguais, são seres humanos iguais. Por isso que eu trato igual. Não tem negócio de melancolia, não. É igual. Tem essa conversa ruim, não. E não adianta esse discursinho aí de querer vitimizar para querer ganhar a opinião pública. Os vereadores que me conhecem aqui há algum tempo, o vereador Edson está com 4 mandatos, o vereador Jean, sabe que eu sempre fui assim, sempre vou assim. Não tem esse negócio comigo. Então eu queria que vocês, principalmente o senhor, vereador Rime, que gosta de se esconder atrás de uma bandeira de forma equivocada, eu não tenho no senhor nenhuma diferença, não, tá? O senhor, para mim, é um ser humano competente, aparentemente. É meio politiqueirinho, só isso. Mas o senhor está aprendendo, o senhor é novo. Conheço o senhor há muitos anos. Eu sei da sua história. Como eu disse, inclusive, de onde o senhor veio. O senhor disse que é conterrâneo meu. O senhor não é conterrâneo meu, não, tá? Quero deixar claro aqui em público. O senhor gosta de comentar. O senhor não é conterrâneo meu. Porque o primeiro quesito para ser conterrâneo meu é o caboclo ter caráter e não usar de discursos da forma que o senhor usa, vitimista, para ganhar simpatia. Ou para querer denegrir a imagem de alguém. Tem isso, não. O que nós temos aqui é que ser corretos e justos. Primeiro, discurso de vocês não cola, porque nunca houve interesse em tirar ninguém a qualquer hora. O que tem sido feito é um cadastramento o tempo inteiro, e vocês querem insistir nisso. O prefeito, de forma nenhuma, vai prejudicar quem merece. Mas quem não merece, vereador Prete, esse vai ser prejudicado, do ponto de vista dele, que vai vir a justiça. Eu não sei se o senhor sabe, mas a lei de concessão permite apenas a concessão de um espaço. Tem gente que tem 5. Esse pode se sentir prejudicado. Eu não vou defender esse. Vou defender quem precisa do espaço para cuidar da sua família, para sustentar a sua família. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu sempre falei. Não tem nenhuma discriminação. Tem uma preferenciação. Mas que se todo mundo tiver legal, por que não participar também? Não tem problema nenhum. Não vou falar.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Réplica ao vereador Rimei Juiz.
Primeiro dizer que rebater preconceito, discriminação, xenofobia não é vitimismo. E nós faremos isso quantas vezes for necessário. Dizer ao nobre colega que certamente ele não é conterrâneo meu mesmo, não. Porque da terra de onde eu venho, homens, sejam eles de qualquer orientação sexual, têm orgulho da sua origem e da sua trajetória. Não escondem onde nasceram, de onde vieram. E respeitam a trajetória e a origem dos demais. Na verdade, coincidentemente, o senhor é da terra dos meus avós, mesmo porque o senhor é contemporâneo deles e não meu. E fique claro, presidente, nessa casa, que esse discurso valente, agressivo, gritado, confundido aí, misturado com preconceito, não tem nenhum fundamento, não tem nenhum embasamento. O que é lamentável, um vereador com tantos anos de casa permanecer com essa postura. Devolvo a palavra.
Réplica. Obrigada, vereador Rimei. Réplica ao vereador Fred Pacheco.
Vereador Jackson Charles, o senhor pode achar que pau é pau, pedra é pedra, ou pau é pedra também? Para mim, pouco me importa o que o senhor acha. Se o senhor falou que trata o homossexual e o homem de forma igual, por que o senhor quer tratar de forma desigual o imigrante do emigrante? Porque o senhor disse que tem preferência. Não tem que haver preferência. Quem está trabalhando de forma legal, quem fizer o cadastramento de forma correta, eu não sou a favor de ninguém ter 5 carrinhos, não. Eu não sou a favor, não. Eu sou a favor da legalidade. O que eu sou contra é da forma que está sendo conduzida. Se fosse conduzida da forma correta, não precisávamos ter as reuniões, ter os debates aqui, ter que ir no Ministério Público. Bastasse uma conversa que não houve por parte do Poder Executivo com esses ambulantes. Bastava isso. Eles também querem, sim, andar de forma correta, até para colocarem a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que estão levando o sustento para suas famílias de forma legal. Teria mais coisa, mas meu tempo acabou. Devolvo.
Obrigada, vereador Fred Caixeta, vereador Luzmar Silva.
Quero, pela comunicação, né? Quero comunicar a todos que o terceiro mês de salário aqui dessa casa saiu no dia 25. E os vereadores que votaram contra o aumento de salário, né? Tem dois ali na mesa, uma né, que é a Celiane, líder, né, votaram contra, mas hoje beneficia aí, né, e falei que vou ficar batendo sempre aqui, os 48 meses. Né, foi citado aqui pelo vereador João que está faltando copos cartados, está faltando não sei o quê. Era hora desses vereadores abrir mão, né, porque jogou para a plateia aqui. Jogou para todo mundo, fez panfleto, entregou na cidade e agora beneficia aí desse aumento do salário, qual, como eu já falei nessa casa, onde muitas pessoas, porque teve esse pessoal que foi contra, eles fizeram um jogo. E nós que votamos a favor, né, nós fomos prejudicados. Então, vou continuar batendo nessa tecla, querendo saber aí para onde está indo o dinheiro que vocês não queriam, o aumento. Né, então, quero comunicar aí para os ouvintes, pessoal que estão aqui na galeria, né, que até agora estão calados. Queria, no mínimo, uma resposta. Né, pede aí pela comunicação, a sociedade quer ouvir vocês. Né, vocês que jogou no período eleitoral, ó, a minha foto aqui, eu não votei a favor não, votei contra. Mas agora continua aí beneficiando. Eu quero ouvir, a população quer ouvir. Nós quer saber o que vocês estão fazendo aí com esse dinheiro. Né? E amanhã eu quero repercutir aqui dois assuntos. Um deles, e aí quero pedir, são os quatro vereadores, Divino, Leitão, o Rimé Jules, pessoal, estão morrendo ali naquela BR-153, em frente ao posto Presidente. Voltando o jogo domingo, uma vítima fatal ali. Aí eu vejo a Badiânia, eu vejo Teresópolis, Alexânia, tem ali as barreiras eletrônicas e tem também os quebra-mola. Por que ali de frente ao posto Presidente? Não, não estou aqui pedindo passarela, acho que passarela ali é inviável, mas solução ali para aquele lugar. Está terrível. Toda semana, vítimas fatais morrendo ali, naquele lugar. Então, sabemos aí da prestadora de serviço daquela BR, mas nós precisamos unir, né, que somos ali, nessa casa, todos, né, estamos falando aqui de vítimas fatais que estão aí perdendo. E amanhã também usarei a tribuna para falar da farsa do segundo tempo no Serra Dourada. Meu Deus do céu! O que que acontece? Né? O que que aconteceu ali? A diretoria até agora não soltou uma nota, nem um áudio, nem uma explicação, falando nada sobre ali aquele segundo tempo, que para mim foi uma farsa. Ver jogadores estranhamente, artilheiro do campeonato. Primeira vez que vejo isso, acompanho o futebol desde 1993, Divino. Machucar no alongamento ali, não ir pro jogo. Aí depois você vê jogador pedindo para sair. Então amanhã, com mais tempo, quero usar, mas eu quero aqui parabenizar os 4.500 torcedores que saiu de Anápolis, que foi ali, que calou a torcida do Vila no primeiro momento, que fez uma festa bonita, marcante, mas no segundo tempo, amanhã quero repercutir mais esse assunto, né, vendo ali a vibração dos jogadores no primeiro momento, com 3 minutos de jogo, Caxambu chutou uma bola, travou uma bola, tirou, bateu, comemorando como tinha que ser, jogadores o tempo inteiro pedindo a torcida para vir junto, e a torcida fazendo esse papel no segundo tempo, isso se acaba, se finda, né, e jogadores começa a andar em campo. Falar para vocês, Série C, estádio vazio. Torcedor não é bobo, não. Estádio não me pega tão cedo. Palhaçada o que fizeram, mas eu preciso de tempo. Amanhã eu volto nesse assunto. Muito obrigado. É, eu vou falar.
Presente.
Obrigada, vereador Zismar. Com a palavra, vereador Fred Godoy.
Réplica primeiro, não?
só pediu réplica? Sim. Perdão. Dá uma réplica primeiro ao vereador Divino.
Presidente, assim, aquele problema ali na BR, ali, nas proximidades do posto presidente, é um problema crônico, né? E a gente tem ali um amigo nosso, Elias Zunana, da igrejinha, que gravou vários vídeos solicitando a ajuda do Poder Público Municipal nos últimos 8 anos. Então, era corriqueiro que ele fazia o vídeo ali toda semana, porque aconteceu um acidente, pedindo ajuda da administração. E isso nada foi feito, né? E eu vejo aqui o novo vereador pedindo a nossa ajuda, e eu queria comunicá-lo que a gente já conversou com o Márcio sobre essa questão, para que possa ser feita uma trincheira ou que seja feita uma passarela, para que a gente possa realmente resolver o problema daquela região ali, para que não possa mais ceifar nenhum tipo de vida. Mas é importante ressaltar, entendeu, que o Elias Zunana, meu parceiro, meu amigo da igrejinha, gravou, não foi um não, foram vários e vários vídeos solicitando ajuda do Poder Público da última gestão dos 8 anos para poder resolver esse problema, e não foi feito. Mas nessa atual gestão nós temos a esperança e da nossa parte como vereador a gente vai estar cobrando o prefeito Márcio para poder resolver esse problema lá. Devolvo a palavra, gente.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Réplica. Agora não tem réplica da réplica, amigo. Vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Eu ia falar um assunto, mas eu vou falar em cima da fala do Luzimar. A gente temos que ter um zelo muito grande que vai falar aqui para não jogar torcedores contra dirigentes. Eu não sou aqui defensor de diretoria nenhum do Anápolis, Ederson, mas eu fui dirigente da Anapolina. E eu sei o que é futebol. E eu avisei para o Zimar. O Zimar, lá é difícil jogar. Xanda, síndrome do Serra Dourada. E futebol lá é diferente, meu amigo. A torcida do Vila carregou o time no segundo tempo, eles foram para cima. Então não tem nada. Eu falei para ele, não acredito que o jogador vendeu o jogo. Isso não existe, hein? Futebol acabou, isso não existe mais, não. Mas eu vou falar uma coisa importante aqui, presidente. E depois eu quero, o Jackson também sabe da... esteve com a gente também já algum tempo ajudando a Anapolina e sabe da dificuldade que é de futebol. Mas eu vou falar aqui sobre um assunto. Amanhã, dia 2 do 4, teremos ali na sede da Codec, no DAIA, estará lá a Secretaria de Indústria e Comércio com o secretário Joel, estará a Codec também com o presidente Francisco Júnior, o presidente da CIA, Luiz Cláudio Leda. Teremos ali, que foi publicado no último, na sexta-feira, no Diário Oficial do Governo do Estado, apresentar o novo edital do DAIA Plan. Então, esse edital quer atrair novos investimentos, ampliar capacidade do Distrito Industrial de Anápolis para geração de empregos, o maior distrito do Centro-Oeste. Então, amanhã, dia 2 e 4, a partir das 8h30, estarei lá como vice-presidente da Comissão de Indústria e Comércio, inclusive convidar, senhor. Você como presidente tem que estar lá, o Leitão vai estar lá com a gente e logo, logo depois, no dia 9 do 4, terá essa uma sessão pública em Goiânia, já fazendo a apresentação das novas empresas que farão parte. Então, eu gostaria muito aqui de convidar os vereadores, é muito importante o crescimento da indústria, ali o DAIA, como eu falei, o DAIA que gera mais de 30 mil empregos, então esse edital amanhã vai ser muito importante, apresente tudo. Eu vou falar, presidente.
Réplica, a palavra do vereador Fred.
Réplica para o vereador Jackson Charles.
Eu, diante da fala do vereador, vivendo o Corinthians, ele fez uma colocação que talvez mereça uma avaliação. Nós não podemos politizar assuntos que não é competência do município. A rodovia, ela é federal, ela está com a concessionária, né? Existe sim um esforço, existe um esforço de vários vereadores da região, buscando isso aí há anos. E eu vi prefeito anterior lutar por isso, eu tenho visto o prefeito atual já pontuar com a concessionária, pedindo uma intervenção muito forte em cima disso. O que nós não podemos é politizar o assunto em nível municipal para dizer que a culpa é de A ou de B ou de C e não ir a caminho da solução do problema. Eu penso dessa forma. Então nós temos que ter zelo, sabedoria e despolitizar o assunto. Para finalizar, com relação à fala do ocorrido no jogo, eu quero cumprimentar toda a diretoria e os atletas do Anápolis Futebol Clube. O êxito que eles tiveram de estar na final do campeonato é louvável e digno de muita honra. Então, são jogadores que fizeram aquilo que foi possível fazer e a diretoria do Anápolis é motivo de inveja para a torcida anapolina. São homens íntegros, empresários da cidade, que merecem todo o respeito do povo anapolino. Parabéns ao Anápolis Futebol Clube, parabéns à diretoria. Quem dera eu que a Associação Atlética Anapolina tivesse uma direção como tem o Anápolis Futebol Clube. Um time enxuto, sem dívidas, que tem alcançado resultados fantásticos, disputado campeonatos fantásticos e elevado o nome de Anápolis. Embora eu insisto que a torcida da Anapolina seja maior. Ligou a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Também faço cor às palavras do vereador que me antecedeu. Quero cumprimentar a diretoria do Anápolis Futebol Clube, cumprimentar a torcida. Realmente é um espetáculo. Foi realmente brilhante a participação. Cumprimentar a equipe técnica e também os jogadores. Eu, de fato, o desejo de todos nós era que sagrasse ali o campeão goiano. E eu acho que tinha todas as condições. Felizmente, não aconteceu. Eu estava bem perto ali e eu quero realmente cumprimentar a diretoria e as pessoas, né, do Zé Paulo Tinazzo, o Samir, o Kim, e eu pude ver ali realmente o semblante deles de tristeza, naquele momento que a expectativa era grande realmente do título, e são homens respeitados, sérios, e que se dedicam, né, por como disse o Fred aqui, são dirigentes responsáveis, Fred Godoy, se dedicam além das suas obrigações aí, e ter, né, e dar condições para o clube possa realmente ter isso. E lembrar, né, que foi vice-campeão goiano, ficou à frente do Goiás, do Atlético, né, então tem, né, merece aplauso, merece reconhecimento. Realmente, ficamos tristes por não levar o título. Segundo tempo foi bem abaixo mesmo, mas nosso respeito à diretoria, à equipe técnica, aos jogadores, e a torcida também, que realmente fez um espetáculo por isso. Tínhamos tudo realmente para ter o título. Mas é o nosso reconhecimento ao que foi conquistado e na esperança que nós possamos, né, alcançar aí um dia o título, mais uma vez, o título de campeão goiano. Devo a palavra, senhor presidente.
Presidente, eu fui citado, presidente.
Vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Apenas parabenizar o vereador Jean pela fala dele. E amanheceu, Jean, os muros do centro de treinamento do Anápolis amanheceu pichado. Gente, futebol acabou no domingo. Temos que agredir atleta, não tem que fazer nada. Eu passei por isso. Preciso uma vez, duas vezes, já tentou me agredir. Então, futebol acabou ali, gente. Não tem ninguém ali, entra em campo. O Marlon não entra em campo, o Zé Paulo não entra em campo. Ninguém entra em campo, entra um jogador. Infelizmente, está aqui o Lucivan, está o Alisson, cobriram esportes muitos anos e sabem que ali não adianta, gente. Chega uma hora que foi igual o Divino comentou comigo ali, o time vai entrar em campo, vê 40 mil pessoas, tem jogador que nunca viu isso não, Rime. Vê 40 mil pessoas, o cara assusta, a perna incha, a perna do jogador fica inchado, o cara começa a tremer. Então, gente, futebol não é fácil, o dia a dia do futebol, eu falo isso para todo mundo, eu vivi isso muitos anos, o dia a dia do futebol, o bastidor do futebol é diferente do torcedor que está fora vendo ali. Então, são várias coisas que passam, o atleta talvez vai para um jogo daquele, uma noite anterior está com a filha que está doente, brigou com a esposa. Ele tem um psicológico da cabeça do atleta. São homens como a gente. Eles não são robôs, não, que vão acertar tudo. E vai ter um dia que eles vão errar. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Eu quero aproveitar o espaço das comunicações e agradecer aos vereadores que compareceram na ação que nós fizemos no domingo no Industrial Munir Caliço. Uma ação em parceria com o Executivo, mas também da Câmara Municipal, levando os serviços públicos àquela região que tanto precisa. E é muito importante que, em áreas assim mais distantes, a gente possa levar o serviço, interagir com a população. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, vereadora Celiane, vereadora Café Elisete, vereador Jean, vereador Hamilton do Altiz, vereador Leitão do Sindicato, que estiveram lá conosco, fizeram a diferença. Foi uma manhã muito bonita, diversas consultas ginecológicas, agendamento de consultas oftalmológicas, mas quero agradecer também a parceria, sobretudo os vereadores que não foram e mandaram os brindes, mandaram a sua equipe e fizeram a diferença. Muito obrigada a cada um de vocês. Com a palavra agora, vereador Policial Federal Suendra.
Quero usar esse espaço de comunicação aqui, né, para também enaltecer, né, a torcida aí do Anápolis, né. Gostaria também, eu iria também, mas enaltecer
toda a posição dos jogadores. Eu não acredito realmente que teve algo, né, fora extra-campo, mas o vereador Luzimar trouxe uma situação grave, né, que ele falou que teve uma farsa no segundo tempo, né? Então acho que esse segundo ele vai levantar, então é importante ser prudente aí. Mas eu acredito que isso mexe com caráter de jogador, com pai de família, né? Uma acusação muito grave, muito séria, né? Que a gente faz contra os jogadores, né? Eu acho que, da mesma forma que nós enaltecemos aqui uma moção de aplauso, creio eu, com, né, a vitória, a ascensão, né, para a Série C, agora a gente também deveria abraçar os jogadores caso realmente tivesse perdido aí no futebol. Eu acredito que seja que aconteceu isso, né? Ser vice-campeão não é demérito nenhum, né? Realmente jogaram, fez uma campanha excelente, jogadores fizeram uma campanha excelente, a torcida apoiou desde o primeiro dia do jogo, né? Foi um belo espetáculo aí do Anápolis, desde o primeiro dia até a decisão. Anápolis realmente fez com que a torcida se empolgasse. Então eu não acredito, né, que essa derrota tenha sido algo extra-campo, algo, né, que trabalhe o mau caráter dos jogadores. Eu ainda acredito e quero enaltecer a tanta torcida que compareceu. Eu acho que ela está magoada, é assim mesmo, né, perder o título é a questão, fica magoada, quanto a posição dos jogadores que trabalharam muito bem nesse campeonato goiano, né? Foram trabalhados porque todo dia, quem acompanha treinamento, né, de futebol, todos os dias ali o pessoal está trabalhando, treinando. Então é uma acusação grave que isso tem que realmente, como ele falou, vai mostrar isso em próxima sessão, mas que fica aqui. Se não tiver essa acusação comprovada, né, fica aqui, né, o falta de respeito com os jogadores que lutaram, que trabalharam, né? Jogam torcida contra jogador, jogador contra torcida. Nós temos a Série C aí, uma série importante aí. Eu acredito muito na ascensão aí para a Série B. Então, fica aqui um aplauso aí para todo o trabalho feito durante o Campeonato Goiano, né, dos jogadores, dos torcedores, né, esse trabalho que não transformou em título. É uma pena, realmente, a Nápoles merecia, e eu falo a Nápoles, a cidade toda, né, merecia esse título, porque é a cidade que cresce, é a cidade que está no pódio. E fico triste também, né, me solidarizo aí com a torcida dessa não ter esse título, mas o trabalho tem que ser enaltecido, né? A derrota também ela tem que ser compreendida. E no esporte, derrota faz parte. Então a gente tem que entender essa questão de derrota. A não ser que realmente tenha algo extra-campo, como o vereador levantou a hipótese. Aí sim, né, se tiver, eu acredito que nós estamos aí até um trabalho policial em cima de algumas situações de jogos, de jogatinas, que envolveram jogadores, enfim. E essas pessoas deveriam ser punidas, deveriam ser e devem ser punidas, né, por vender jogo ou qualquer outra coisa parecida. Então é importante que fique claro, havendo as coisas legais, enaltecer o trabalho exercido, enaltecer a torcida que compareceu, que desde o primeiro momento, né, esteve presente, e lamentar, né, e solidarizar aí pela falta do título. E trabalhar o caráter do jogador. A gente não pode nunca levantar uma hipótese dessa se realmente não tiver algo concreto, né, porque a gente mexe com o pai de família que está trabalhando. Mas vamos aguardar, né, a pronúncia do vereador sobre essa questão de farsa do segundo tempo. Mas fica aqui o meu respeito aos que lutaram, né, aos que compareceram como torcedor. Fica aqui o meu respeito e minha solidariedade à torcida, que nós, e a torcida não, a cidade de Anápolis, que não conquistamos esse título, porque esse título era de todo mundo, né, ganhando. E, claro, né, parabenizar aí o campeão Goiás, o Vila e a torcida também, que fizeram um bom trabalho ali. Então é só isso e devolvo a palavra.
Réplica ao vereador Luzimar Silva.
É bom ver as pessoas falar, né? O dia deles falar foi ontem, era na segunda, né? Eu vi o Jacques falar, primeiro ele tem que decidir se ele é Grêmio, porque quando o Grêmio foi campeão, ele pode até puxar o anexo dessa casa, declarou que era torcedor do Grêmio, aí agora é Anapolina, é difícil. Mas, enfim, vereador Suênio, a questão que eu respeito é o torcedor. Porque esse eu acompanho desde 93 fazendo parte. É o cara que estava empolgado, que estava entusiasmado, que vende o bujão de gás da casa dele para ir lá em Catalão ver o time. Esse aí tem meu respeito. O torcedor que vai aonde o Anápolis está jogando, vai em Ouvidor, que seja de noite, que seja na quarta-feira à noite, que seja no sábado, domingo, e o torcedor, esse aí tem meu respeito. Agora, parabenizar aqui jogadores, sim, obviamente que alguns se dedicaram, né? Mas outros deixam muito a desejar e minha indignação é a mesma de milhares de torcedores que esteve em Goiânia ou que não esteve, que estava de casa torcendo para o Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo.
A cada 32 pessoas nascidas, um é do transtorno espectro autista. 2007 foi estabelecido pela ONU, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Se você tem algum parente, algum amigo, amanhã, no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, vista azul, ilumine a sua casa de azul, né, abrace essa ideia, não apenas conscientize, mas ame alguém com autismo.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo, causa importante, a Câmara estará iluminada de azul para trazermos essa conscientização e essas discussões, além das políticas públicas já estabelecidas pela Câmara. Nós temos a primeira Procuradoria da Pessoa com Deficiência do Brasil, mostrando que a gente aqui está fazendo políticas públicas eficientes a favor dessa causa. Sem mais inscritos nas comunicações, encerro essa sessão ordinária e convoco outra para amanhã no horário regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Muito bem, a presidente Andréia Rezende encerra a sessão ordinária desta quinta-feira e amanhã teremos outra sessão e na quinta também teremos a terceira sessão desta semana. As sessões foram antecipadas, né, da semana que vem para essa semana agora, para que lá na última semana não aconteçam as sessões durante a Semana Santa, durante a Páscoa. Então, por isso, nós estamos tendo sessão nessa primeira semana. Tivemos hoje, vamos ter amanhã e na quinta-feira, às 9h30. Marcos Vieira, um abraço.
Até amanhã.
Um abração para você que acompanhou com a gente a transmissão da sessão, aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara Municipal e também pela Rádio Manchester 93 FM. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.